Vamos dar então início a mais uma audição e inquirição no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. Por isso, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, muito em particular, o senhor professor Francisco Nunes Correia, a quem agradeço a disponibilidade para estar presente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, a quem dou as boas-vindas. E vamos então iniciar a audição, a inquirição, no sentido de apurarmos e darmos cumprimento aos objetivos desta Comissão. Vamos então iniciar assim, Sr. Professor Francisco Nunes Correia, concedendo 15 minutos para uma intervenção inicial, mais ou menos, é indicativo. Depois teremos uma primeira ronda, com uma metodologia pergunta-resposta, durante 8 minutos para cada grupo parlamentar, disporado o tempo que achar por conveniente para responder. Depois teremos uma segunda ronda, que solicita a gentileza do Sr. Professor para tomar as devidas notas, porque só irá responder após a intervenção por 5 minutos de cada grupo parlamentar. No final, teremos uma terceira ronda, se assim se justificar, de 3 minutos por grupo parlamentar, acrescido de 2 minutos por algum do senhor deputado que deseja intervir. Nesse sentido, reiterando os agradecimentos e cumprimentando pela sua presença, dou-lhe a palavra para a intervenção inicial. Quero ter a gentileza, Sr. Professor.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente, os senhores deputados e as senhoras deputadas, dizendo que é, obviamente, um gosto, para além de uma obrigação, como é óbvio, estar aqui presente e prestar os esclarecimentos em que eu possa dar algum contributo para esclarecer as matérias em questão. Eu confesso que não pude, por razões de ter estado em serviço fora do país até recentemente, apenas me chegaram alguns ecos, um pouco esparsos, um pouco dispersos, daquilo que têm sido os trabalhos desta Comissão. Isso levou-me a pensar que nesta introdução que já supunha que teria que fazer, seria interessante esclarecer algumas questões muito, digamos, aos meus olhos, muito, muito basilares, mas que me pareceram confundidas, não necessariamente aqui na Comissão, mas pelo menos na cobertura que eu vi que a comunicação social fez dos trabalhos e das questões em apreço. Bom, em primeiro lugar, eu gostava de destrinçar aquilo que é a tutela da energia, naturalmente que cabe ao Ministério da Economia, versus a tutela dos recursos hídricos que cabe ao ambiente. Curiosamente, desde ontem ou desde anteontem, as duas tutelas passaram a coincidir, porque o atual Ministério passou a chamar-se Ministério do Ambiente e da Transição Energética. Bom, mas isso é agora, no passado não era assim. O setor da energia, enquanto setor da atividade económica de grande relevância estratégica para o país, obviamente tinha uma tutela, que era a tutela da economia. Naturalmente, o interface com o Ministério do Ambiente era fortíssimo e eu não quero, de maneira nenhuma, pôr em causa ou questionar aquilo que é, evidentemente, digamos assim, a solidariedade institucional entre ministérios, de maneira nenhuma. Mas, como se diz em bom português, cada macaco no seu galho, cada ministério tem as suas atribuições, as suas responsabilidades e parece-me que é importante, naquilo que eu tenho visto nas notícias, destrinçar aquilo que são as competências destes dois ministérios. À data, naturalmente. Muitas das questões em discussão, pelo que eu percebo, têm a ver com a transição dos contratos de aquisição de energia, que vêm de trás, 2000 e poucos, para os mecanismos de equilíbrio contratual, os célebres QMECs, que aliás vêm também, julgo eu, já de 2004, pelo menos a sua previsão. É claro que toda essa linguagem de contratos de aquisição de energia, de mecanismos de equilíbrio contratual, tem a ver com a atividade económica da produção de energia. A produção de energia em si mesma é uma atividade económica e, obviamente, é uma atividade da maior relevância para todas as outras atividades económicas e, como é evidente, corresponde, ou melhor, tem e tinha uma tutela muito clara, que era a tutela da economia. Onde é que o ambiente é aqui extraordinariamente relevante? Na sua natureza transversal, na medida em que interfere com todos os setores da atividade económica, pelas consequências ambientais desses setores, por um lado, e pela utilização dos recursos, neste caso os recursos hídricos, e chama a atenção que recursos hídricos é a água propriamente dita e o leite e as margens, ou seja, aquele espaço do chamado domínio público hídrico que naturalmente os centros eletroprodutores utilizam água e utilizam esse espaço. E, portanto, não estou a tirar o Ministério do Ambiente de fora desta questão, pelo contrário, tem uma relevância extraordinária, mas tem uma relevância enquanto entidade que gere, eu diria, transversalmente todas as utilizações da água e todas as utilizações do domínio hídrico, naturalmente, incluindo as da energia. E, portanto, eu acho que esta destrinça é importante, porque as notícias que eu vejo confundem muitas coisas e depois quando toca a dinheiro aparece uma grande confusão entre a taxa de recursos hídricos e as compensações criadas pelos QMECs, quando são coisas completamente distintas. Bom, depois uma outra questão que me tem parecido um equívoco, não sei se aqui nas discussões na Comissão isso foi, digamos, assumido dessa maneira ou simplesmente são a transposição para os documentos que eu li, um certo mal-entendido porque vi dizer com insistência que em 2008 tinham sido atribuídas novas concessões ou prolongamento sem concurso à EDP. Já na altura, aliás, empresas privadas do setor questionaram, mas porquê prolongamento, porquê dar as concessões até 2000 e não sei quantos, 2040, 2050 à EDP? Ora bem, repito, essa questão é muito da área de energia, mas não deixa de ter a ver com o ambiente, porque eu recordo que o processo tem que ser visto um pouco mais atrás. Parece-me muito importante dar um passo atrás. Havia um conjunto de empresas privadas hidroelétricas que tinham contratos de concessão que eram, à data, vêm de meados do século XX ou até da primeira metade do século XX, muitos deles, e tinham contratos que, de acordo com a legislação de então, iam até 100 anos, iam até meados do século XXI. Depois há um processo que eu acho que é relevante e que não tenho visto referir, parece-me a mim, não tenho visto referir neste processo, mas faz parte, digamos assim, se me permite a expressão, do meu filme, da maneira como eu vejo esta questão. Quando houve a nacionalização da EDP e quando todas essas empresas privadas, Hidroelétrica do Douro, Hidroelétrica do Cavo, Hidroelétrica do Zezer, todo esse conjunto de empresas, ou privadas ou mistas, foram nacionalizadas em 75 e 76, fez parte dessa nacionalização uma espécie de suspensão sine die dos contratos de concessão que elas tinham. Elas tinham um contrato perfeitamente temporalizado. E como passaram para o setor público, foi dito, fica suspenso. Eu não consegui reconstituir, porque tive lamento imenso, não pude procurar com o detalhe que queria a legislação da nacionalização da EDP, mas tenho ideia que lá está uma fórmula que diz que as concessões que estavam em vigor ou diz que ficam suspensas, ou diz que ficam por prazo indeterminado. Tenho uma vaga ideia que a expressão que é usada no ato da nacionalização, e cito de memória, diz que ficam com prazo indeterminado. Houve, portanto, uma suspensão da contagem do prazo. O problema é este. Quando a EDP foi reprivatizada, ou quando se avizinhava o processo de reprivatização, não recordo exatamente dos timings ou como eles se articularam, mas já nessa altura a questão da privatização se colocava, com particular insistência, não fazia sentido, e é contra o espírito das concessões e a lei geral das concessões, manter um prazo indeterminado. E então as opções, parece-me a mim, e são opções do governo, não são deste ou daquele ministério, era ou simplesmente zerar todo o processo, ou como que represtinar as concessões originais, procurando, digamos, lá está, o equilíbrio de cada um daqueles centros eletroprodutores. Qual foi o investimento feito? Foi feito numa lógica de quantos anos? Quantos passaram entretanto? Qual é o remanescente? E a partir daí, tendo em conta, sobretudo, o tempo remanescente, eventualmente bonificado por alguns investimentos que, entretanto, tivessem sido feitos, na lógica das concessões, definir um prazo e dizer, muito bem, voltamos ao privado e não fica sine die, porque isso não faz sentido numa exploração privada. Fica com este prazo pré-definido face à economia deste projeto concretamente dito. Eu fico, portanto, devo dizer, pode ser ignorância minha, lamento, eu vejo isto muito na ótica do ambiente e da gestão dos recursos hídricos e da lei da água, que tinha sido aprovada um ou dois anos antes, mas para mim é perfeitamente natural que, digamos, a privatização da EDP, ela própria é um processo concursal, ela própria é um processo sujeito à licitação de agentes privados que querem participar no seu capital. Mas a EDP, enquanto empresa, tinha ativos e passivos, sendo que era herdeira de concessões perfeitamente temporalizadas. E essas concessões, de uma maneira ou de outra, melhor ou pior, foram de alguma maneira dada continuidade através justamente de uma fórmula que consta do Decreto-Lei 226-A, se a memória não me falha, no anexo, salvo erro, onde se diz, bom, está aqui uma fórmula que diz qual é o período das concessões agora que ela vai ser privatizada. Bom, dizer esse período é zero, parecia-me um absurdo, era destruição de valor, era destruição da economia daqueles centros eletroprodutores, não vejo razão para isso. Por outro lado, manter uma situação de indefinição, dizendo fica indeterminado o prazo, também não é consentâneo com uma exploração privada do domínio público. A lógica das concessões é, das concessões, pelo menos hidroelétricas, desde sempre, desde os princípios do século XX, é que há uma concessão por um período, que de anos até era grande, normalmente 100 anos, e em Espanha julgo que muitas vezes é 50, é 100 anos, bom, e que é dito, no termo da concessão, tudo isto reverte para o Estado, que depois entenderá o que faz de tudo isto. Portanto, o princípio da reversão para o Estado, no termo da concessão, faz parte das lógicas das concessões, fazia parte das concessões, estou-me a repetir um pouco, mas faz parte das concessões que foram herdadas pela EDP nacionalizada e, portanto, é natural retomar esse processo quando a EDP é reprivatizada. E mais ou menos por esta altura ou pouco depois, foram lançados concursos para novas barragens, o celebérrimo Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, e o que é que se fez com essas novas barragens? Foram postas a concurso. E quem as ganhou? Muitas das empresas privadas. A EDP ganhou algumas, mas a Endesa ganhou outras, e a outra, não recordo agora o nome, uma outra empresa muito importante, daqui a pouco já me lembro do nome, ganhou outras dessas barragens. Portanto, aí houve um processo absolutamente concursal para novos empreendimentos, começando no momento zero, digamos, a economia desses empreendimentos. Nestes aqui, eu não sei se a palavra é correta, mas é uma espécie de repristinação, ou pelo menos de retomar concessões temporalizadas, que é próprio de uma lógica de concessão. Portanto, a lógica de que foi prolongado por não sei quantos anos, de uma forma arbitrária e que devia ter ido a concurso, tudo isso me parece, aos meus olhos, uma compreensão insuficiente da história que levou a essa situação e que, de alguma forma, foi a que foi preciso dar continuidade. Portanto, o processo não se inicia em 2008, mas em 75-76, com tempo indeterminado para as concessões da EDP nacionalizada, que integrou as várias empresas privadas. O artigo 91 e sobretudo o artigo 35 do Decreto-Lei 226-2006, que vi referir mais que uma vez, que é o Decreto-Lei que vem na sequência da Lei da Água, estabelecendo o que são os títulos de utilização de recursos hídricos, e que diz que para estas centrais hidroelétricas vai-se aplicar uma fórmula que tem justamente a ver com o tempo remanescente, mais porventura prolongado ou multiplicado por um fator que tem a ver com reforços de potência que entretanto tinham sido feitos em alguns desses aproveitamentos. Ou seja, se tinha havido investimentos, como é da lógica das concessões, há uma espécie de acrescento a esse prazo para de alguma forma compensar esses investimentos. A lógica das concessões é que os investimentos feitos são ressarcidos através da exploração do sistema, que isso tem um prazo e que no termo desse prazo reverte para o Estado. Foi isso que foi resposto. Eu fico surpreendido quando vejo hoje estes comentários. Ah, foi atribuído sem concurso, prolongou-se abusivamente. Bom, se não se tivesse feito nada, se não se tivesse estabelecido aquele prazo, então privatizava-se uma EDP com prazo indeterminado, que era uma violação clara do espírito e da lei das concessões. Portanto, houve a preocupação de estabelecer um prazo. E eu lembro perfeitamente de haver trocas de impressões entre ministérios sobre essa questão, e com o Ministério das Finanças era imperioso estabelecer um prazo nesse momento da privatização. Repito que não há nenhuma lógica de favorecimento à EDP por ser empresa pública. Eu diria era o contrário, é que se fosse zerado, era uma machadada num ativo público extremamente importante, que era e continua a ser a EDP, enquanto empresa essencialmente portuguesa, de grande, grande importância de todos os pontos de vista. E para mim, aos meus olhos, enquanto responsável pela área do ambiente, se me é permitida uma demonstração de que não havia nenhuma espécie de vontade de beneficiar a EDP enquanto tal, repito, as barragens que entretanto foram postas a concurso no âmbito do Plano Nacional de Barragens terem sido postas a concurso para todos e todas as empresas terem podido concorrer. Repito, a Endesa e a Iberdrola, que era o nome que há bocado me falhava, foram duas particularmente ativas que ganharam depois oportunidade de ter as suas concessões no âmbito desse Plano Nacional de Barragens completamente aberto, completamente transparente, concursos de que me orgulho, porque acho que foram de uma limpidez muito grande e que se encontraram fórmulas, eu diria, muito escorreitas para definir o vencedor. Bom, depois, nessa altura, repito, havia um quadro muito claro que era uma reformulação completa, dando um grande passo em frente, que vinha sendo conversado e discutido, nomeadamente pelas pessoas do setor, eu diria há pelo menos 15 anos, que foi toda a reformulação do Sistema Institucional de Gestão de Recursos Hídricos, definindo ou clarificando as competências do que é uma Autoridade Nacional de Água e definindo a relação da Autoridade Nacional de Água com as entidades privadas que acedem à utilização do domínio hídrico, sejam elas quais forem, do setor energético, do setor agrícola, do setor turístico, todas elas. Bom, e portanto, eu lembro-me que à data uma das minhas preocupações era compaginar todo este processo de evolução da EDP, nomeadamente decorrente da sua privatização, adequá-lo, compatibilizá-lo justamente com a legislação, aos meus olhos, profundamente reformista no melhor dos sentidos, profundamente modernizadora no melhor dos sentidos, e não fazia sentido ficar com uma empresa, fosse ela pública, fosse ela privada, completamente fora daquele quadro jurídico. E, portanto, impunha-se definir títulos de utilização dos recursos hídricos para estas empresas. Aliás, a lei que estabelece, a lei da água, e depois o decreto-lei que estabelece como é que se acede à utilização do domínio hídrico, diz que, independentemente da natureza da entidade, todas estão sujeitas a um título de utilização. E, portanto, a EDP, naturalmente, deveria estar também sujeita a um título de utilização. Portanto, era preciso negociar esses títulos de utilização. Esses títulos de utilização eram importantes. Na altura dizia-se muito, a EDP é um Estado dentro do Estado. Pois bem, esses títulos, esses contratos de concessão, estabeleceram as regras e atribuíram à EDP esse título de utilização, que lhe concedia direitos, e todo o agente económico precisa de saber as linhas por que se cose, portanto precisa ter alguma garantia, estabeleceu-lhe um prazo, estabeleceu-lhe um conjunto de regras, mas estabeleceu-lhe um conjunto de obrigações. Entre essas obrigações estava aquilo que tem a ver com o chamado regime económico e financeiro, que fazia parte do grande pacote de reformulação do sistema de gestão da água, que tinha sido aprovado e que vem em continuidade com a lei da água. E o regime económico e financeiro tem a ver com a ideia de que a apropriação privativa para um fim específico, seja por uma entidade pública ou privada, de domínio hídrico, deve ter uma contrapartida para os poderes públicos, que têm por finalidade, naturalmente, melhorar esses sistemas, quer de um ponto de vista ambiental, de um ponto de vista das suas várias utilizações, contribuir para a gestão dos recursos hídricos. Ou seja, foi estabelecida a taxa de recursos hídricos como taxa universal, as exceções são perfeitamente enumeradas. Pequenos agricultores com bombas de extração, até, salvo erro, 5 cavalos, não tenho a certeza do valor, mas o que era 5 cavalos. Quer dizer, há um conjunto de exceções, mas pequenas. Todas as entidades públicas e privadas teriam que pagar a taxa de recursos hídricos e isso garantia, por um lado, isso garantia a sustentabilidade do sistema de gestão da água. E mais, isso decorria da Diretiva Quadro da Água, que entanto tinha sido aprovada em 2000, que Portugal devia ter revisto até 2000 e qualquer coisa, 2002 ou 2003, tinha-se atrasado e conseguiu-se finalmente transpor a Diretiva Quadro da Água com a Lei da Água e legislação subsequente, Lei da Água, chapéu enquadrador, legislação subsequente, entre outros, é um pacote para aí de 5 ou 6, se não mais, diplomas jurídicos, mas eu diria as duas pernas principais é o decreto-lei relativo aos títulos de utilização de recursos hídricos e o decreto-lei relativo ao regime económico e financeiro. Pois bem, temos este gigante que é a EDP, detentora de, salvo erro, 27 concessões que estavam sine die, vamos temporalizá-las e vamos regulá-las por um título de utilização de recursos hídricos. Vamos, portanto, exigir-lhe que se comporte como um utilizador da água, seja ele qual for, público ou privado, que acede ao domínio hídrico, obedecendo às regras estabelecidas pelo título de utilização e dando uma contrapartida para o Estado, que é a taxa de recursos hídricos. Na altura foi dito que uma vez que se estavam a fazer como que uma espécie de acerto de contas com a EDP, que tem justamente a ver com os tais contratos, não é contratos, com os tais mecanismos de equilíbrio contratual e que havia toda essa espécie de cálculos, foi dito, bom, então o melhor é atribuir os títulos de utilização definindo o horizonte temporal e cobrar antecipadamente a taxa de recursos hídricos relativa a esse período e aproveitar este momento de acerto de contas para cobrar a taxa. É claro que o Ministério do Ambiente achou a ideia encantadora, porque recebeu à cabeça a taxa de recursos hídricos correspondente aos anos de exploração daqueles 26 ou 27, julgo que 27 empreendimentos cujos prazos foram definidos e cujas condições de exploração foram perfeitamente definidas em contratos de concessão. Numa célebre manhã de 8 de março de 2008, houve uma sessão no Ministério do Ambiente onde se assinaram 27 contratos de concessão com a EDP, estabelecendo todas essas regras. E, desde logo, a EDP pagou a taxa de recursos hídricos. Em relação à taxa de recursos hídricos, eu vi uma declaração de que ela não tinha sido paga. É uma ideia... Como? Não percebi? Que não tinha sido paga. É um equívoco, é um grande mal-entendido. É um grande mal-entendido. Aquilo que eu sei, e estou a reconstituir uma história de há 10, 12 anos, 10 anos, neste caso, não é isso. Vamos lá ver. A lei diz que a taxa de recursos hídricos serve para compensar, chamemos-lhe, a comunidade, a sociedade, de eventuais danos causados pela apropriação para fins específicos do domínio hídrico. Ora bem, nessa altura nós estávamos extremamente empenhados em lançar a segunda geração de programas polis, chamados polis do litoral. Tinha havido os programas polis urbanos, com 20 e tal projetos de que me orgulho muito, na altura não tinha responsabilidades governamentais, ou melhor, na fase final tive algumas, mas quando isso foi lançado, eu fui coordenador nacional do programa Polis, e é das coisas que me orgulho, pelo país todo fizeram-se projetos de requalificação urbana, procurando estender a todo o país, nomeadamente ao interior, muitos desses projetos no interior, daquilo que tinha sido a experiência da Expo, a Expo 98, como todos se lembram, requalificou de uma forma magnífica aquilo que era uma das zonas mais degradadas do país. Pois bem, experiência extraordinariamente interessante. Vamos estender isto a várias cidades do país. E foi isso que levou ao lançamento do programa Polis. Pois bem, esse Polis seguiu o seu curso, foi um programa, aos meus olhos, interessante, bem sucedido, e foi para mim uma experiência profissional riquíssima. E, entretanto, havia esta ideia. O litoral português tem uma importância extraordinária, quer de um ponto de vista ambiental, quer de um ponto de vista económico, para o turismo português, para a qualidade de vida dos portugueses, para a competitividade de Portugal enquanto destino. O litoral é de uma extrema importância. Vamos fazer um programa Polis com mecanismos institucionais semelhantes àqueles que foram utilizados para o Polis e que provaram muitíssimo bem. Poucas vezes em Portugal se fizeram tantos projetos dentro do prazo e dentro do orçamento. Disso ninguém fala, as pessoas falam do que corre mal, que é compreensível. Mas foram 20 e tal projetos polis que correram muito bem dentro do prazo e dentro do orçamento e que tinham mecanismos institucionais e de financiamento que lhe davam uma extrema eficácia. E a ideia é, pois bem, vamos fazer algo de parecido para o litoral. O litoral carece de qualificação. Vamos fazer algo de parecido. Já nessa altura começavam a adivinhar dificuldades financeiras e a questão é como é que vamos financiar isto. Havia fundos comunitários, sim, e a comparticipação nacional. E eu lembro que um assessor do meu gabinete um dia veio ter comigo e disse: tenho uma ideia, porquê é que não usamos a taxa de recursos hídricos que a EDP terá que pagar para financiar o polis do litoral? E essa ideia pareceu brilhante, porque muitos dos problemas do litoral, nomeadamente no que diz respeito à dinâmica dos sedimentos, tinham a ver com as barragens. Uma das principais consequências ambientais das barragens é reterem e interromperem o fluxo dos sedimentos. Pois bem, temos aí um ótimo suporte para dizer: vamos cobrar a taxa de recursos hídricos para mil coisas que a lei prevê, mas também para fazer qualificação do litoral. Conversámos com o Ministério das Finanças, provavelmente com o próprio Ministro, lembro-me também de falar com o Secretário de Estado, a ideia foi bem aceita e naquela contabilidade com a EDP houve uma parte importante, que eu julgo que está entre 50 e 60 milhões de euros, julgo que na altura foi estimado em 53 milhões de euros, aquilo que a EDP deveria ter pago. O Instituto da Água, o INAG, fez essas contas, calculou esses 50 e tal milhões de euros, e esses 50 e tal milhões de euros ficaram cativos, cativos é uma maneira de dizer, ficaram no Ministério das Finanças para ser a comparticipação nacional do programa Polis do Litoral, que no seu conjunto tinha um orçamento da ordem dos 300 milhões de euros para quatro grandes projetos, chamado Litoral Norte, lá na zona de Esposende, zona de Aveiro, zona de Sudoeste Alentejano, Costa Vicentina e Ria Formosa. E fizeram-se quatro grandiosos projetos de requalificação, pelo menos enquanto eu fui ministro, encarreguei-me de que aquilo corresse bem, usando como comparticipação nacional para esses projetos aquilo que era a taxa de recursos hídricos paga antecipadamente pela EDP e que tinha sido calculada também pelo INAG e foi depois usada a isto. Eu vi justamente na imprensa de uma declaração, enfim, vale o que vale, que eu vi isso num jornal, não sei ao certo, do então presidente do INAG, dizer que não foi cobrada a taxa de recursos hídricos. Provavelmente é uma declaração feita com a melhor das intenções, mas não corresponde realmente à verdade. Não foi cobrada pelo mecanismo tradicional, mas fez parte do mecanismo de participação financeira, melhor, de comparticipação nacional junto com fundos comunitários para os quatro grandes projetos do litoral. E a lei dá suporte a isso ou não? Plenamente, porque a lei diz que a taxa de recursos hídricos é para compensar danos causados pela utilização dos recursos hídricos, neste caso pelas barragens. E o Ministério das Finanças aceitou essa lógica e o dinheiro foi utilizado para isto. Senhora Presidente, se calhar estou-me a alargar um bocadinho, mas estou a concluir, e enfim, e são esclarecimentos com os meus olhos que eu vejo. Portanto, as concessões assinadas em 8 de março de 2008, enfim, ato de que me orgulho, vieram consagrar as 27 barragens como aproveitamentos de fins múltiplos. Também quero sublinhar isto, falava-se muito, a EDP é um Estado dentro do Estado. Pois bem, estes contratos de concessão, entre outras coisas, obrigam a EDP, obrigarão a EDP a utilizar aqueles aproveitamentos numa lógica de fins múltiplos, isto é, compatibilizar o uso para fins energéticos com o uso para fins de abastecimento municipal e para abastecimento hidroagrícola e, quando é caso disso, para fins de índole turística nas albufeiras criadas por essas barragens. E, portanto, vem impor um conjunto de condições que antes estavam completamente vagas na tal situação de sinédia que tinha sido criada pela nacionalização. Portanto, impôs obrigações muito claras. Tudo isto foram contributos para o que eu chamaria a normalização do setor hidroelétrico no que se refere à sua relação com a tutela do ambiente. E aqui volto ao princípio, esta é o filme, chamemos-lhe assim, do Ministério do Ambiente. Há muitas outras coisas, como as CAIS, as QMECs, toda a forma como isso é contabilizado, que sem prejuízo da solidariedade que todo o Governo tem de ter, passava-se numa esfera completamente diferente, que era a esfera da hidroeletricidade como setor económico. Senhora Presidente, peço desculpa de me ter cedido, mas...
Não tem que pedir desculpa, também os 15 minutos são indicativos, permitimos que preste os esclarecimentos considerados relevantes, por isso há esta intervenção inicial. Vamos então, muito obrigado, Sr. Professor Francisco Nunes Correia, vamos agora dar início à primeira ronda, como expliquei na questão pergunta-resposta, eu darei a palavra no início, depois remeterei ao silêncio e vai respondendo às questões que são colocadas para não cortar o diálogo organizado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Quer ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor Francisco Nunes Correia e agradecer-lhe desde já os contributos e os esclarecimentos desta sua intervenção inicial. Sr. Professor, eu gostaria de começar pelo tema da extensão do domínio público hídrico. O parecer 26/2017 do Conselho Consultivo da... Muito bem. O parecer 26/2017 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República é importante para compreendermos o alcance dos direitos que foram atribuídos pelo governo do engenheiro António Guterres, à EDP, quando da celebração dos CAI. Nele podemos ler várias coisas a respeito do CAI de Sines e que tem equivalência nos CAI hídricos. E eu passo a citar. No CAI de Sines estabeleceu-se, cláusula terceira, que o mesmo produzia efeitos a partir de janeiro de 95 e duraria até 31 de dezembro de 2017, a não ser que fosse terminado por resolução de uma das partes ou estendido por acordo entre ambas, segundo as condições nele estabelecidas e que se encontram reguladas na cláusula 25 dos mesmos contratos. E continua referendo sobre o termo o contrato no fim do seu prazo. Passo a citar novamente. Apenas ocorre quando nenhuma das partes solicitar a extensão do contrato ou, no caso da concessionária da RNT, responder negativamente a uma proposta do produtor para essa extensão, conforme dispõe a cláusula 25.1.3 do CAI, fim de citação. Subscreve o Sr. Professor o entendimento da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Consultivo, que reconhecia existir direito da EDP a negociar com a REN a continuação de exploração das centrais, para além do termo dos CAI?
Respondo já, não é aqui a ver. O senhor deputado, devo-lhe dizer, a minha resposta pode parecer um pouco surpreendente. Como cidadão, parece-me natural que as duas partes possam naturalmente negociar. Agora, devo-lhe dizer que isso é, tudo o que tem a ver com CAIs, com QMECs, é especificamente do setor energia enquanto atividade económica e não energia enquanto utilizador de ambiente ou do domínio público hídrico. E, portanto, essa matéria, eu peço desculpa de usar esta expressão, mas sinto-me basicamente leigo nessa matéria, porque eu sei falar do que é a taxa de recursos hídricos, do que é as concessões atribuídas de utilização do domínio hídrico. Agora, tudo o que tem a ver com CAIs, que são contratos de aquisição de energia, mecanismos de equilíbrio financeiro, de equilíbrio económico ou financeiro, o que é, são coisas de uma relevância imensa e com certeza abertas à contratualização entre as partes, mas são coisas alheias à intervenção do Ministério do Ambiente.
Muito bem. Portanto, o Sr. Professor, na sua intervenção governamental, em relação a esta questão que lhe coloquei em concreto, nunca lidou com esta matéria. Deste ponto de vista técnico, ou seja, do ponto de vista da avaliação política em relação a matérias de energia.
Não. A minha preocupação nesse processo, tal como a recordo, Sr. Deputado, passaram 10 a 12 anos, e eu não sou do género de guardar os papelinhos todos. Como disse alguém, julgo que nesta comissão fechei o livro quando deixei funções, mas aquilo de que me recordo, e recordo-me de maneira muito viva, é que as minhas preocupações era temporalizar o prolongamento das concessões e não deixá-las sine die, tal como elas estavam no ato da nacionalização. Porque mesmo no ato da nacionalização, sempre me tinha parecido absurdo que contratos de concessão que tinham uma lógica claramente temporalizada, o decreto-lei da nacionalização dissesse fica por tempo indeterminado. Sempre me pareceu isso um pouco surpreendente e aos meus olhos um pouco desconfortável. E, portanto, as minhas preocupações, enquanto titular do Ministério do Ambiente, foram temporalizar qualquer eventual extensão desses contratos, ponto um. Ponto dois, fazer com que essas explorações fossem detentoras de um título de utilização de recursos hídricos, como a Lei da Água, aprovada em 2005, finais de 2005, tinha estipulado, aprovada nesta Assembleia da República, em dezembro de 2005, tinha estipulado, e fazer reverter para o Estado a taxa de recursos hídricos que nós estávamos a exigir a todos os utilizadores da água e, por maioria de razão, a uma empresa como a EDP devia ser exigida. Essa, digamos assim, era a parte do problema que ao Ministério do Ambiente, em primeiro lugar, interessava. E digo isto sem pôr em causa, naturalmente, uma lógica de confiança e solidariedade institucional com as outras áreas e com outros setores. Mas esta era a área específica que interessava ao Ministério do Ambiente. E, portanto, CAIS, QMECs, são assuntos interessantíssimos, mas que me são alheios, enquanto área profissional e enquanto exercício de competência ministerial. É de outro setor. Peço perdão de dizer, repetir uma coisa. O que eu vi foi muitas vezes confundido todos esses acertos financeiros dos QMECs, dinheiros para cá e para lá, com a taxa de recursos hídricos. São coisas completamente distintas. E de taxa de recursos hídricos, sim, aí esse foi o empenho do Ministério do Ambiente.
Muito bem, Sr. Professor. A questão a respeito da justificação da extensão do domínio hídrico sem concurso. O Sr. Professor fez algumas observações a esse respeito e nesta comissão também vários especialistas já assumiram que deveria ter havido um concurso público para a atribuição dessa referida extensão ao invés de uma negociação direta com a EDP. Nós recordamos que nessa circunstância os operadores espanhóis tinham uma cota muito maior do que a EDP era apenas a quarta maior operadora do MIBEL. E a EDP era também controlada pelo Estado, existia o risco que se veio a materializar, aliás, como foi dito, no Plano Nacional de Barragens, da Iberdrola e da Endesa ganharem os concursos das barragens mais importantes, caso não se verificasse a extensão do domínio hídrico a favor da EDP. E, portanto, a questão que se coloca aqui é se entende que a razão que presidiu essa extensão foi, ou a circunstância de não se ter feito concurso público, se prende com o interesse nacional, seja ele um interesse estratégico ou mesmo económico, e se é isso que justifica a extensão das concessões para lá do prazo do SCAI sem recurso a concurso público. É, na sua opinião, essa a razão que está subjacente a essa decisão?
Senhor Deputado, a palavra extensão é uma palavra que me surpreendeu quando a vi dita por várias pessoas, várias entidades, várias declarações, porque não é esse o filme que eu tenho do processo. O filme que eu tenho do processo é que houve uma limitação temporal. É surpreendente, é quase o contrário. Embora eu compreenda porque é que se gera esse mal-entendido. Repare, como é que a extensão, se havia um prazo indefinido, e de repente passou a haver um prazo. Chama-se isso extensão ou chama-se isso uma delimitação? Eu chamei isso uma delimitação. Eu recordo, é que é preciso dar um passo atrás e ver que as concessões que eram herdadas de antigas empresas privadas tinham ficado com prazo indeterminado ou indefinido, valia a pena ir ver exatamente o que a lei dizia, lamento não ter podido, não ter conseguido fazer isso, detectar exatamente a lei. Mas de certeza que quando elas foram todas, as hidroelétricas do Douro, do Cava, do Zezer, disto e daquilo, foram todas integradas na EDP, todas elas tinham contratos de concessão. Bom, e esses contratos de concessão, que tinham prazos muito bem definidos, foram ditos, nesse momento da nacionalização, que fica indeterminado. E, portanto, quando se restabelece um prazo, não se está a fazer uma extensão, está-se a fazer uma limitação. Eu peço desculpa de sublinhar isto, porque é uma coisa que me parece absolutamente estrutural e me parece um dos mal-entendidos maiores que eu, aos meus olhos, no, do filme que eu tenho do Ministério do Ambiente, daquilo que tenho visto nas notícias do jornal sobre esta questão. Não houve uma extensão, houve uma, como que um retomar dos prazos anteriores. Apenas isso, porque aquelas concessões, aliás, acho que a lei diz que se mantêm válidas em tudo, exceto no prazo que fique indefinido ou indeterminado. Pois bem, o que se foi retomar essa parte, esse tal exceto, foi-se retomar o prazo que elas tinham. E, portanto, foi limitado, não foi prolongado. Agora, dizer, esse prolongamento ia ser feito com um concurso público. Eu, francamente, não vejo porquê. Porque o prazo que tinha sido definido inicialmente era um prazo que tinha a ver, ele próprio, com alguma forma de equilíbrio contratual a altos censos. As empresas, a hidroelétrica do Douro, do isto e daquilo, do Cava, de não sei de quê, que tinham feito aqueles investimentos, e repito, eram empresas privadas ou mistas, julgo que a maioria eram de facto privadas, tinham feito um determinado investimento num horizonte temporal. Temporariamente, de 75 a este período, elas foram, e eram contratos, eram concessões, eu julgo que iam aos 100 anos. Bom, foi interrompido naquele período em que elas reverteram para o Estado. Quando elas voltaram a uma empresa privada, quando elas foram retomadas, foi restabelecido um prazo. Portanto, a ideia do prolongamento, sinceramente, eu não vejo de onde vem. Acho um enorme mal-entendido. Para o filme como eu o vejo, desculpem-me a expressão, para todo este desenrolar, como eu o vejo, não houve um retomar dos contratos iniciais das empresas privadas que estavam na origem da EDP, porventura com ajustamentos que tinham a ver com investimentos feitos. Portanto, essa é a questão. Senhor Deputado, e tanto é assim que, em relação a novas barragens, foi escrupulosamente cumprido uma regra de total neutralidade, pondo a concurso e permitindo que todas as empresas, nomeadamente aquelas que o Sr. Deputado referiu, que eu já tinha referido, pudessem concorrer. E concorreram e ganharam. Ganharam algumas. Portanto, havia uma posição de completa neutralidade. Agora, simplesmente dizer a EDP não tem concessão nenhuma, não tem direitos, zero aqui, daqui para diante não tem direitos nenhuns, tem que ir a concurso, parecia um absurdo, porque eles eram detentores de uma concessão que, a lei dizia, mantinha-se em tudo, exceto o prazo. Então foi retomado o prazo, apenas isso. Eu julgo que esta é uma questão absolutamente essencial e peço desculpa, estou a citar estas coisas de memória, um jurista poderá explorar melhor exatamente o que é que diz a lei da nacionalização, mas isto para mim é a questão basilar, é o mal-entendido basilar por trás disto. É claro que eu admito que estas empresas privadas, que entretanto, de forma aliás bastante impetuosa, estavam a entrar no mercado português, gostassem de repente ter 27 concursos de barragens. Não tiveram 7, tiveram 12 do plano, 12 ou 15, já nem lembro, do Plano Nacional de Barragens. Mas aquelas 27 foi retomados contratos que vinham de trás, que já tinham sido atribuídos.
Muito obrigado, Sr. Professor. O Sr. Professor, no fundo, diz coisa que nós ainda não tínhamos ouvido aqui, que a EDP era detentora numa concessão prévia e que, no fundo, tratou-se apenas de delimitar o horizonte temporal dessa concessão. E, portanto, não se trata, em concreto, segundo a avaliação do seu professor, de uma extensão. Ora, a questão que resulta daqui é a seguinte: se a tese do seu professor estivesse correta, por que razão é que a EDP iria pagar 700 e tal milhões de euros para beneficiar de algo que já tinha direito?
Uma coisa é ter direito, outra coisa é pagar uma renda pela exploração de um bem. Mas isso são contas que a energia saberá explicar melhor. A minha preocupação nesse processo foi dizer: façam lá as contas vocês sobre a questão elétrica. No que diz respeito à taxa de recursos hídricos, a EDP não é mais nem menos que os outros. E vai pagar. E pagou. E pagou, e julgo que foi muito bem utilizado nos tais projetos do litoral.
Mas não era, e perdoa-me a questão, que ela é feita de boa fé, até por desconhecimento próprio. Não era a REN a concessionária inicial?
Senhor Deputado, Vamos ver. Eu julgo que a REN pode ser formalmente a concessionária da produção de energia elétrica. A parte que me interessa, enquanto área do ambiente, é a utilização do domínio hídrico dessa concessão. A REN fará lá as suas contas no que diz respeito à componente economia. Setor económico, setor hidroprodutor, mix energético, isso tudo são competências de quem tutela o setor energético. A preocupação do Ministério do Ambiente é dizer que as concessões têm que ser temporalizadas e há lugar ao pagamento da taxa de recursos hídricos como qualquer outro utilizador de água. E aí surgiu a ideia, francamente não recordo, mas julgo até que foi proposta pelo Ministério da Economia. É, já que se está a fazer este acerto de contas, então eles pagam à cabeça tudo. E o Ministério do Ambiente ficou encantado com isso e pôde mobilizar essas verbas para projetos do litoral, como lhe disse, o que faz todo o sentido, e a própria lei apela para isso, que diz que é para ajudar a resolver os problemas ambientais criados pelas barragens. Portanto, no que diz respeito à intervenção do ambiente, e por favor, repare que eu estou aqui como ex-ministro do Ambiente, essa questão para mim é perfeitamente linear, quer dizer, lá os tempos das concessões da REN, e se a entidade concedente é a REN, tudo bem. A mim o que me interessa é temporalizar e, digamos assim, fazer com que esse concessionário obedeça às regras de utilização do domínio hídrico, ou seja, tenha um título de utilização de recursos hídricos, independentemente de outras relações contratuais que tenha com a REN. Do ponto de vista do interface com o ambiente, está tudo vertido no chamado título de utilização de recursos hídricos, que são os tais contratos que foram assinados a 8 de março de 2008.
O Sr. Professor pode-me dizer o seguinte, esta é a avaliação que o Sr. Professor faz deste processo e pode-me dizer se essa avaliação era uma avaliação partilhada pelo Governo ou era exclusivamente o entendimento do Ministério do Ambiente em relação a esta matéria? Porque esta matéria obviamente convoca não apenas o Ministério do Ambiente como uma tutela da energia e, portanto, obviamente teria que haver um entendimento comum, sobretudo quando tal circunstância tem um significado tão determinante nas opções fundamentais do país nesta área.
Senhor deputado, estou a falar de factos de há 11 anos, 10, 11 anos. A memória que eu tenho do processo, com toda a franqueza, é que quando foi posta em cima da mesa, a EDP tem que pagar a taxa de recursos hídricos pelo período em que vai explorar utilizar o domínio hídrico, e isso causou estupefação e uma certa contrariedade do próprio setor que tutela a energia. Dizer, como assim? Um encargo? Um encargo como todos os outros. Qualquer agricultor que tenha uma motobomba de mais de 5 cavalos paga a taxa de recursos hídricos, porque não é EDP. E isso foi aceito pelo Governo. Portanto, admito que houve uma surpresa inicial, mas quando nós cobramos, e repito, em total sintonia com o Ministério das Finanças, que reservaram esse dinheiro para utilizar no Polis do Litoral, isso já não foi uma atitude do Ministério do Ambiente e muito menos do Ministro do Ambiente. Já foi uma atitude do Governo, seguramente.
Portanto, foi o Ambiente que cobrou essa verba à EDP.
Levou à cobrança, o dinheiro não entrou no Ministério do Ambiente como receita própria, embora a taxa de recursos hídricos, em geral, entrasse. Houve aí uma certa excepcionalidade, que não tem nada de peculiar. Como lhe disse, nesse momento estávamos a discutir o lançamento do Polis do Litoral e tínhamos uma dor de cabeça, como vamos pagar a componente nacional. E, repito, um assessor meu disse, mas se a EDP vai ter este prolongamento, e se eles também têm a obrigação de pagar a taxa de recursos hídricos, e se eles são, eles, barragens, grandes responsáveis por desequilíbrios na dinâmica do litoral, por que não utilizar esse dinheiro? E assim se fez. Agora, o dinheiro não entrou no Ministério do Ambiente. Mas isso não interessa. Ficou no Ministério das Finanças. E isso foi articulado, de certeza, com o Ministério das Finanças.
Muito bem. Portanto, há seguramente de haver um suporte documental dessa matéria.
Deverá haver. Há um cálculo das taxas que são devidas pela EDP, que julgo que foi feito pelo INAG. Depois há uma negociação com o Ministério das Finanças. Julgo que haverá um despacho conjunto, mas não tive oportunidade de obter isso. Nem sei se tenho. Julgo que não tenho, porque, como lhe disse, não sou do género de guardar os papelinhos todos. Mas há, se eu bem me recordo, há um despacho conjunto ambiente-finanças em que se diz este dinheiro é para o Polis do Litoral, sim. E, de qualquer modo, isso está no financiamento do Polis Litoral, inquestionavelmente. E, portanto, isso foi tramitado com toda a regularidade. Não deixa, no entanto, de ser um caminho estabelecido ad hoc para este caso, porque era um pagamento antecipado e porque foi utilizado, foi atribuído a um fim específico, era o Polis do Litoral. Enquanto que, na generalidade, a taxa de recursos hídricos paga por qualquer utilizador da água, estabelecida pela legislação precisamente 2007-2008, o dinheiro da taxa de recursos hídricos revertia para uma coisa, entretanto, infelizmente extinta, que era o Fundo de Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos. Este seguiu um caminho um pouco distinto, porque foi imediatamente atribuído, não entrou num fundo que era gerido pelo Ministério do Ambiente. E por isso, eventualmente, o Presidente do INAG diz, erradamente, que não foi cobrado. Ele foi creditado no Ministério das Finanças e foi utilizado, repito, como com participação nacional.
Muito obrigado, Sr. Professor. O que temos aqui é o artigo 91 do Decreto-Lei 226-A-2007 e que estabelece a isenção de pagamento de taxas para a produção hidroelétrica. Ou seja, encontram-se isentas do pagamento de taxa de recursos hídricos as utilizações para produção de energia hidroelétrica nos termos do disposto no número 3 do artigo 80 da Lei 58/2005, de 29 de dezembro. No artigo 91.
Ah, perdão. Do 226, é?
226
a 2007. Exatamente o que é que isso quer dizer. Qual é o número a que se refere, senhor deputado?
Artigo 91, senhor professor.
91, número quantos? Está a falar do Decreto-Lei 226-A. O artigo 91 diz as entidades referidas...
Aparentemente terá caído, senhor professor. Sou eu que estou a comentar aqui.
Caiu!
Caiu!
Não me recordo dos episódios no detalhe, mas o Ministério do Ambiente opôs-se terminantemente a que o setor hidroelétrico não pagasse, porque o regime económico e financeiro, que é o Decreto-Lei 97/2008, de 11 de junho, estabelece claramente que a eletricidade paga e até diz quanto, X por metro cúbico turbinado. E foi preciso... como normalmente paga a posteriori. Neste caso, como era um pagamento antecipado e houve acordo das partes que era o momento oportuno para esse pagamento antecipado, e ao Ministério do Ambiente isso era excelente porque permitia avançar com o Polis do Litoral, como já disse repetidas vezes, foram feitas umas contas médias. O INAG fez vários cenários e disse em ano médio o pagamento é este. E foi estabelecido um pagamento, como lhe disse, da ordem dos 50, entre os 50 e os 60 milhões de euros. Tenho a ideia que era 53 milhões, exatamente, que foi cobrado para quanto? 55. 55? É isso, eu sabia que era entre 50 e 60. Porque dependia de ano médio, havia ali sempre uma margem de indefinição, porque em rigor a taxa de recursos hídricos é cobrada pela água e efetivamente utilizada. Quando a gente projeta no futuro e não sabe quais são os anos secos, quais são os anos úmidos, não tem o valor exato. Portanto, foram feitas contas para ano médio. E houve acordo das partes em fazer isso, a própria EDP se dispôs a considerar essa parcela. Como lhe disse, o setor da energia ficou um bocadinho surpreso, mas acabou por aceitar. E, portanto, isso foi realmente pago. E nunca jamais me passou pela cabeça, por isso quando falou, felizmente esclareceu-se isso, porque jamais me passou pela cabeça isentar o setor, um dos que tinha mais possibilidades de pagar.
Senhores deputados, vamos...
Sr. Professor, a respeito do parecer do INAG, há algumas sessões atrás, na audição do Dr. Orlando Borges, tivemos a confirmação que, no contexto de elaboração da legislação que regulamenta a Lei da Água, esta legislação que estávamos a tratar, existiu uma divergência, um profundo desalinhamento entre o INAG e o Ministério do Ambiente quanto ao conteúdo da regulamentação. Há uma leitura do parecer, demonstra-o, e prevaleceu o entendimento que se poderia, sem concurso, para além do prazo de vigência do SCAI, das concessões do domínio público hídrico à REN e à EDP. Foi aqui referido pelo professor Dr. Orlando Borges que esta atribuição, na sua opinião, era, e cito, ilegal, inconcebível e que punha em causa os princípios bases de uma lei que havia sido aprovada pela Assembleia da República. O Dr. Orlando Borges referiu ainda que é quando da circulação da proposta de decreto-lei pelos vários ministérios, o Ministério da Economia entendeu propor um conjunto de disposições no sentido de minimizar o papel do Ministério do Ambiente em todos os procedimentos de domínio hídrico que tivessem a ver com a produção de eletricidade e, em particular, com os centros eletroprodutores. Gostaria de lhe perguntar o que é que se recorda deste processo pré-legislativo?
Recordo muito pouco e acho muito estranho essas declarações 10, 12 anos depois. Não sei a que parecer se refere. Admito até que esse parecer não tenha chegado às minhas mãos. Não me lembro, procurei, quando vi essa declaração nos jornais, se tinha algum resquício, algum elemento disso, não encontrei nada. Não ponho em causa que ele tenha existido. Eu não sei se chegou às minhas mãos. E já agora, se ele teve algum despacho da minha parte. Em qualquer dos casos, o que me parece é que os pressupostos são tão errados que não vejo, quer dizer, não vejo por que ponto lhe pegar. E se calhar se tivesse chegado à minha mão, realmente era para discordar, mas não me lembro sequer dessa discordância com o Dr. Orlando Borges, quer dizer, 10, 12 anos depois, as 500 pessoas com que eu lidava todas as semanas, entre elas muito com o INAG, francamente não me lembro dessa discordância tão lancinante em relação a essa matéria. A lógica, provavelmente o debate que poderemos ter tido é semelhante ao que estamos aqui a ter. A lógica não é uma lógica de atribuir concessões a alguém que chega de novo. E a prova é que no Plano Nacional de Barragens as coisas passaram-se de outra maneira. Foi posto a concurso. Aquilo que estava em causa era um processo de nacionalização em que tinha ficado por tempo indeterminado e depois foram retomados os prazos. Foi isso que foi feito. E, portanto, não vejo que essa opinião do Dr. Orlando Borges possa ser partilhada por mim. Quer dizer, não vejo que haja nenhum prejuízo para os poderes públicos, para o Estado, em retomar os termos das concessões, incluindo o prazo que vinham anteriores à nacionalização. Tanto mais que ao lado lançámos novas iniciativas que pusemos a concurso e que foram largamente ganhas pelas empresas privadas. Portanto, causa-me alguma surpresa essas afirmações 10 anos depois e não faz parte das minhas memórias nenhuma discordância ou desavença. Não sei se houve despacho sobre esse documento do Dr. Orlando Borges, não consegui reconstituir, não consegui encontrar esse documento. Se o têm, fico muito grato, se me derem, posso comentá-lo se o vir, mas não sei o que é. Mas o que li dele assenta em pressupostos que me parecem errados. Por razões que expliquei largamente até agora mesmo.
Mas, quer dizer, isto é uma questão relevante e é uma questão que estabelece aqui um flagrante desalinhamento. Aliás, este processo é um processo complexo, depois há queixas para a União Europeia e por aí fora.
Porque a União Europeia acha que vai dar razão ao governo português, não é?
Porque é que acha que há tantas dúvidas que se levantam?
Eu acho que sempre que alguém ganha um concurso, alguém o perde. E alguém que perde não gosta. Isso é concurso, neste caso, que não houve, mas há uma atribuição, há uma repristinação. Já nessa altura as empresas privadas vieram dizer como sem concurso, e foi explicado, é sem concurso, estamos a retomar as concessões anteriores, mas as novas estão com concurso, e as empresas ficaram muito satisfeitas e foram ao concurso, e até as ganharam em vários casos. Portanto, eu acho que são ecos tardios de uma coisa que se passou há 10 anos, há 12 anos. Eu hoje, peço desculpa, aqui uma imagem um bocado sinistra, eu hoje, quando estava a olhar para estes documentos, sentia-me a fazer a autópsia de um cadáver com 10 anos. Ora bem, não é uma autópsia, é uma exumação, quer dizer, isto são coisas de há 10 anos e a maior parte delas são memórias, são disque-disse. eu tenho a convicção profunda daquilo que lhe estou a dizer. Esse argumento que me diz que o ex-presidente do INAG utilizou, eu não lhe vejo cabimento. Não lhe vejo cabimento. Não lhe vejo cabimento exatamente pelas razões que expliquei. Havia contratos de concessão que ficaram suspensos sine die. A lei diz que se mantém a todos os termos, exceto o prazo. Salvo erro, usa a expressão indeterminado ou indefinido, para o caso tanto faz. E o que se fez foi, quando voltou ao privado, o indefinido era não aceitável. Porque, repare, da lógica das concessões, é que no termo da concessão reverte para o Estado. O que acontece aqui é que houve ali um interregno em que isto veio para o Estado, mas não por ter revertido para o Estado. Veio para o Estado por um processo de nacionalização. Quando volta ao privado, continua a contar o prazo e, no fim, reverte para o Estado. Foi isso que foi feito. Portanto, não houve um prolongamento, não houve um concurso. Concurso houve para o Plano Nacional de Barragens. E todos sabemos isso, e o ex-presidente do INAG também. Portanto, não houve aqui nenhuma vontade de não fazer concurso.
Sr. Professor, do ponto de vista jurídico, será seguramente uma questão controversa. Aliás, já houve aqui entendimentos díspares a respeito da matéria. E, portanto, será de convir que, perante uma decisão dessa envergadura, que o Governo, pelo menos o Ministério do Ambiente, tenha solicitado parceiros jurídicos para depor no sentido da interpretação, que no fundo que se estava a fazer era uma delimitação e não uma extensão.
Bom, o que eu lhe posso dizer é o seguinte, isso, depois de trocas de impressões, mereceu consenso do Governo. Não foi considerada sequer uma questão controversa. Alguns privados vieram dizer, então como é, isto é feito sem concurso e foi explicado.
Que,
não,
que
privados,
são concessões anteriores.
Os que estavam a operar no mercado português, já não me lembro exatamente quem disse isso, mas lembro que essa questão foi levantada um pouco à delatré. E como lhe disse, quase em simultâneo, ou pouco em deferido, não sou capaz agora de perceber, os meses, foi lançado o Plano Nacional de Barragens e foi explicado, ora aqui estão, concessões novas, venham a concurso. Aqui sim, as outras, no termo, se verá. No termo das concessões se verá. O que estamos é a retomar as concessões anteriores. Porquê é que nós vamos amputar a uma empresa aquilo que eram os seus ativos por ela ter estado nacionalizada durante alguns anos? O que foi como, eu não sei se a expressão é juridicamente correta, porque julgo que tem um âmbito um bocadinho mais lato, mas no meu espírito foi como represtinar as concessões que vinham de antes da nacionalização. Foi isso que foi feito. Foi retomar a contagem que vinha de antes da nacionalização. Isso é que parece lógico. E, entretanto, a EDP, que é que se tornou, digamos, uma empresa que agregou várias outras empresas, entrou no seu processo de privatização. E esse processo de privatização, que corre também por outras áreas que não as do ambiente, julgo que terá sido feita com toda a transparência. E aí os privados poderão ter também ido a concurso e procurado investir na EDP. Mas a EDP manteve-se como património. Fazer outra coisa era dilapidar património, dizer zero. Era expropriar a EDP de um bem que ela tinha direito por herança das empresas que a integraram. Por isso, quando eu leio e releio que houve uma extensão das concessões, eu fico perplexo. Senhor deputado, como eu já lhe disse, não é esse o meu filme. Ou foi um retomar daquela parte das concessões que tinham ficado em suspenso por causa da nacionalização. Apenas isso, e voltámos à normalidade. No termo das concessões, o que é que acontece? No termo das concessões, 2030, 40, o que for, reverte para o Estado. E o Estado, provavelmente, o que faz é põe a concurso a exploração daqueles empreendimentos. Sendo que aí o concurso é de natureza um bocado diferente, porque não tem o mesmo volume de investimento. Pode ter algum de requalificação, de melhoria, de expansão, mas não é o grande investimento de fazer uma barragem de raiz. Mas volta a pôr a concurso. Pronto, e aí estão todos os privados e quem for para concorrer. Agora, naquele momento, amputar, expropriar a EDP daquilo que era o património que recebeu das empresas privadas, quando ela volta a ser privada, a dizer é privada, mas sem estes contratos, é absurdo. É privada e retoma os contratos naquilo em que eles estavam suspensos. Ouça, eu não sou da área de energia, mas isto para mim é muito lógico e eu acho que tudo o que foi sendo dito, e a imprensa e a comunicação social, foi atribuída à EDP sem concurso, criou um pouco esse espírito. Não foi atribuído, foi retomado. Isso para mim é evidente. Lamento.
Concluiu, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Professor. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Testa. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, aproveito para cumprimentar o Sr. Professor Nunes Correia. Sr. Professor, o Sr. Professor tem conhecimento que em dezembro de 2004 Dois meses antes das eleições legislativas, um governo de gestão aprova um decreto-lei, um tal de 240/2004, que estabelece o quadro legal do SCMEC. 11 dias antes das eleições legislativas, fevereiro de 2015, esse mesmo governo aprova um despacho, um tal de 4672/2005, que dá força jurídica aos acordos celebrados entre a EDP e a REN, onde se antecipam a cessação do SCAI e empreende o começo do vigorar de um mecanismo que são os SCMEC. Aqui é que existe uma diferença de perspectiva onde Vossa Excelência não encontra a necessidade da existência de um concurso público e onde há quem encontre essa necessidade. Antes de mais, uma questão política, não parece que uma questão desta magnitude pudesse merecer outro tempo de decisão com um governo com decretos-lei e com despachos fora de um tempo em que as eleições já estivessem marcadas?
Sr. Deputado, vejamos, toda a questão da transição dos CAIs para os CMECs é, aos meus olhos, algo que eu não domino completamente, porque são claramente da tutela da energia, do setor energético, da energia enquanto setor económico. Se deviam ser com concurso público ou sem concurso público, bom, houve ali uma alteração contratual, aquilo que eram contratos de aquisição de energia. Eu julgo que o argumento era, uma vez que agora o mercado está aberto, é preciso encontrar outros mecanismos de equilíbrio contratual para que a solvência e a viabilidade dessas empresas não seja prejudicado. Bom, portanto, aparentemente há uma transição entre dois modelos, digamos assim, de contratação entre o Estado e esta gente que são as entidades eletroprodutoras. Eu, francamente, não domino os detalhes dessa questão. O meu envolvimento e a minha participação têm a ver com estas entidades são utilizadoras do domínio hídrico. Disputam água com outros setores utilizadores, a agricultura, o turismo, tudo isso. E, portanto, eles têm que estar sujeitos a uma disciplina que é comum a todos. E o papel do Ministério do Ambiente é, por assim dizer, transversal, gerindo, ou melhor, procurando uma harmonia entre todos os utilizadores da água no que diz respeito a essa partilha do recurso e não propriamente à especificidade de cada setor. Os próprios nomes destes contratos, aquisição de energia, manutenção do equilíbrio contratual, são questões claramente do foro da REN e do então Ministério da Economia. Agora foram reunidos num Ministério único e devo-lhe dizer que não sinto grande simpatia com esta entrada da energia para o Ministério do Ambiente, que aliás já tem antecedentes, já foi assim. Já foi assim no governo anterior, de Passos Coelho. Eu não simpatizo muito e tenho alguma pena que se tenha dado esse passo. Porquê? Porque justamente a produção de energia hidroelétrica é um setor utilizador. E, portanto, o Estado ser, por um lado, utilizador e, por outro lado, ser a entidade reguladora da utilização do recurso, cria situações equívocas porque se regula a si próprio. Porque, em relação àquele uso específico, faz tudo dentro da casa, mas quando toca à agricultura, a turismo, então aí já dialoga com outros ministérios. Portanto, eu não simpatizo muito com esta solução, embora não me pareça que seja, digamos, uma questão de lesa pátria. Mas eu prefiro ver o Ministério do Ambiente, tal como ele era nesta altura, Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, extremamente transversal, lidando com todos os setores. E, portanto, toda essa questão das CAIs, dos CMECs, são claramente específicas do setor energético. e, portanto, claramente específicas da economia. A preocupação do Ministério do Ambiente é, eles são utilizadores da água. Como tal, face à legislação que tinha sido aprovada, e orgulho-me dessa legislação, eles devem ser detentores de um título de utilização, que estabelece direitos e obrigações. E insisto, os direitos são muito importantes, porque qualquer agente económico tem que saber as linhas por que se cose. E, portanto, o título de utilização estabelece direitos e obrigações. E paga uma contrapartida ao Estado, que para o Ministério do Ambiente é a taxa de recursos hídricos. Lá, as transações financeiras que têm, na lógica do mix energético e da relação com as outras fontes de energia, são questões muito relevantes, com as quais, naturalmente, todos os ministérios têm que ser solidários. Mas, como eu disse, é outro macaco para outro galho, quer dizer, é outra área completamente diferente. Eu não conheço bem, em profundidade, profissionalmente, a lógica dos cais e dos cosmecos. O que eu estou interessado é na taxa de recursos hídricos e nos títulos de utilização de recursos hídricos. Isso é que é essencialmente relevante para o ambiente. E foi isso que se repôs, normalizou-se uma situação um bocadinho aberrante, que era ter um Estado dentro do Estado. Fez-se isso para a EDP, fez-se isso para o Alqueva. O Alqueva tinha como que tornado um dono de uma parte do Alentejo e dos recursos hídricos do Alentejo. E era muito importante que o Alqueva se compaginasse também com esta lógica transversal de ser um utilizador de grande importância, mas um utilizador da água sujeito às regras que se impunham para a utilização da água. E o Ministério do Ambiente aí, também, num setor diferente, que é o agrícola, também interveio no sentido de normalizar a gestão do domínio hídrico. Aliás, retomando legislação que era muito importante em Portugal e muito rica, dos anos 60 a 70, e que, entretanto, no meio de várias alterações políticas, se tinha perdido um pouco e agora está em risco de se perder outra vez, mas isso é outra conversa.
Muito obrigado, Sr. Professor. O Sr. Professor diz que não conhece aprofundadamente o modelo e os contratos dos CAI, mas sabe que nos mesmos contratos estavam estabelecidos prazos para o seu vigor, ou seja, que eles teriam um término.
Sei disso, sei que eles tinham um término estabelecido por considerandos que têm a ver com especificidades do setor energético. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, as concessões herdadas pela EDP oriundas das empresas que lhe antecederam, eram concessões com prazos larguíssimos, que eram frequentes nessa altura em Portugal. Eu julgo que, em alguns casos, havia qualquer espécie de coisa cabalística de evitar os 100 anos. Muitas eram 98, 99 anos, se bem me lembro. Na Lei da Água, estabeleceu-se como prazo máximo 75 anos. E, portanto, quando houve essa repristinação, foi retomar prazos anteriores ou o máximo de 75 anos. Agora, os prazos que têm a ver com o setor energético propriamente dito, repare que uma entidade como uma EDP e qualquer produtor de energia responde a mais que uma tutela. Responde, em primeiro lugar, à tutela económica, porque tem a ver com a sua atividade. Mas enquanto utilizadora do ambiente, do domínio público hídrico, naturalmente tem uma interação forte com o ambiente e território. Bom, essa foi a parte que me ocupei, e não tanto da outra, com a qual sou solidário por obrigação, mas que me passa um pouco ao lado em termos de conhecimento aprofundado, como é óbvio. Como é óbvio.
Oh, Sr. Professor, eu estou-lhe a fazer esta questão, estou-lhe a colocar esta questão, porque é a primeira vez que é aqui defendida a tese de que existe uma delimitação com a entrada em vigor dos CMECs do prazo de concessão da exploração das barragens, daquelas barragens, e, portanto, esse prazo de concessão, quanto a nós, é estendido face ao prazo que estava estipulado nos CAI. É que entre a nacionalização das empresas que compunham o universo da EDP e a entrada em vigor do modelo dos CMEC, há uma coisa que nós não podemos escamotear, esconder, esquecer, que é a existência de um modelo que precedeu ao modelo dos CMECs, que foi o modelo dos CAI. Mas é nesse sentido que eu gostaria de confrontar Vossa Excelência, e porque esta é a questão que para o Grupo Parlamentar aqui de facto interessa. O Sr. Ministro Nunes Correia, na altura, conjuntamente com o Sr. Ministro Manuel Pinho, produziram um despacho 16982-2007 e esse despacho, digamos que convolava aquilo que tinha sido o processo anterior e muito atacado pelo presidente do INAG, o Dr. Orlando Borges, que atacava mais propriamente o despacho de Vossa Excelência e do Dr. Manuel Pinho do que o início e o processo em si, esquecendo-se muitas vezes desse mesmo processo. Eu, aquilo que perguntava é se na altura o Sr. Ministro Nunes Correia não tinha uma apreciação da necessidade imperativa da produção deste despacho face àquilo que já tinha acontecido desde o início da negociação dos acordos entre a REN e a EDP, da aprovação do decreto-lei do posterior despacho do governo de então, aquele governo em gestão, e se esses factos jurídicos, com efeitos jurídicos produzidos, não determinavam uma obrigatoriedade por parte do governo em exercício na celebração deste despacho, porquanto, caso contrário, o Estado teria responsabilidades perante a concessionária destas infraestruturas produtoras de eletricidade.
Doutor, eu acho, Sr. Deputado, eu acho que me ajudava bastante se me dissesse qual o teor desse despacho conjunto, o 16982, porque eu não tenho presente, admito como é evidente, e houve muitos despachos conjuntos, mas não tenho noção de a que é que se refere neste caso concreto. Despacho, eu estou a ver, como vê, em diagonal. O que este despacho procura é, digamos, fazer essa espécie de acerto de contas. Por um lado, há uma componente que tem a ver especificamente com o setor de energia, CAIS, QMECs. Por outro lado, há uma outra parcela que, ponhamos nestes termos, era a reivindicação do Ministério do Ambiente, que é a taxa de recursos hídricos. E aqui o que vem dizer é, há uma parte de CAIS e de QMECs, muito bem, e depois há uma parte de taxa de recursos hídricos. E, portanto, vem procurar, portanto, digamos assim, há uma parte claramente economia e uma parte claramente ambiente. A parte claramente ambiente, como eu já disse repetidamente, é o que diz respeito à taxa de recursos hídricos. Agora, confundir, misturar as duas coisas não nos leva longe, porque elas são conceptualmente muito distintas. Os CAIS, obviamente, é uma espécie de compromisso de aquisição de energia para dar estabilidade ao produtor. Qualquer agente económico, sobretudo a esta escala, tem que ter um quadro de alguma estabilidade. E tanto os CAIS como os QMECs visam isso. A taxa de recursos hídricos é uma contrapartida paga ao Estado pela utilização para um fim específico do domínio público hídrico. Bom, são coisas diferentes. A taxa de recursos hídricos, em geral, revertia para o Fundo de Proteção e Conservação de Recursos Hídricos. O resto tinha a ver com questões específicas do setor de energia. E, portanto, é assim que a questão se coloca. E, portanto, este despacho é uma espécie de dois em um, onde todas as questões financeiras estão introduzidas num despacho só, que trata das duas vertentes. É a minha leitura deste, enfim, em diagonal deste documento. Ou melhor, a leitura em diagonal.
Sr. Professor, eu vou reformular a pergunta, porque talvez tenha sido eu que não me expressei suficientemente bem. Existiu um acordo entre a EDP e a REN para a concessão de barragens. Esse acordo foi objeto de uma apreciação por parte de um despacho em 2005, feito pelo governo que antecedeu ao governo em que Vossa Excelência foi ministro.
Sr. Deputado, desculpe só interrompê-lo. Quando diz que houve um acordo entre a EDP e a REN para a concessão de barragens, ou concessão desses aproveitamentos hidroelétricos, Isso contraria um pouco a ideia que eu tenho da questão. Pode ser uma questão de pormenor, mas às vezes o problema está nos pormenores. Havia concessões para aqueles aproveitamentos hidroelétricos desde tempos antigos, desde meados do século XX. O que está aí é como é que eles evoluem em quadros legais que, entretanto, foram sendo alterados. E, portanto, provavelmente a REN, que nos tempos antigos não existia e que, entretanto, foi criada, ficou detentora desses contratos para os centros eletroprodutores. Pronto. Mas esses contratos são pré-existentes, são pré-existentes.
Aquilo que eu estava a perguntar é, perante a existência de um acordo em que a REN e a EDP formulam uma determinada redação no sentido de abordar a continuidade de acordos pré-existentes, perante esse acordo existe um despacho, que é o 4672/2005, que suportado no Decreto-Lei 240/2004, que é aquele Decreto-Lei que aprova os QMEC, dão força, esse mesmo despacho dá força jurídica àqueles contratos. Aqueles contratos, adquirindo força jurídica por via do despacho, produzem efeitos jurídicos. E aquilo que, a pergunta que eu lhe coloco é, perante a produção desses efeitos jurídicos, com base nos acordos que são objeto de um despacho sustentados num decreto de lei, se Vossa Excelência, enquanto Ministro, em conjuntamente com o Dr. Manuel Pinho, perante a existência destes acordos, não se sentia na obrigação de celebrar este despacho?
Exatamente. Eu acho que aí estamos absolutamente de acordo e interpreta bem. Perante toda essa, como é que eu diria dizer, transmutação das relações contratuais da EDP com o Estado, com a REN, na herança que tinha dos contratos antigos, das concessões antigas, agora revistos e atualizados em quadros novos, eu senti-me na obrigação de dizer, alto lá, temos uma lei da água recentemente aprovada, em 2005, Lei Salveiro 84/2005, temos um regime económico e financeiro que não sei se já estava no Diário da República, mas pelo menos já estava em Conselho de Ministros, temos um decreto-lei sobre títulos de utilização de recursos hídricos, a EDP é um utilizador da água, do domínio hídrico, muito relevante, temos que compaginar todo este processo com esta legislação que o Governo aprovou. E, portanto, casar a componente, chamemos-lhe económica, energética, com a componente ambiental, recursos hídricos, domínio hídrico. E esse despacho, pelo que eu vi, o que faz é justamente casar isso e diz, estão aqui as CAIs e as COMEX e tudo isto está em revisão, atenção, e há a taxa de recursos hídricos. A insistência do Ministério do Ambiente, não posso responder por outros ministérios, mas a insistência do Ministério do Ambiente, e isso recordo-me perfeitamente, junto do Ministério da Economia, junto do Primeiro-Ministro, junto diretamente até da própria EDP e junto também do Ministério das Finanças, a exigência atendida do Ministério do Ambiente foi: a EDP tem que operar com base em títulos de utilização dos recursos hídricos, tais como eles estão definidos no Decreto-Lei, salvo erro, 226/2007, e a EDP tem que pagar taxa de recursos hídricos, tal como está definido no Decreto-Lei 97/2008. Que na altura admito que estivesse ainda em discussão em Conselho de Ministros. Tenho ideia que houve aí uma certa simultaneidade. Mas o texto já estava praticamente definido. E mais, como se calculava a taxa, também já estava definida. A taxa X por metro cúbico, não sei quantos, para a produção de energia hidroelétrica. Isso já estava tudo definido. E então a ideia foi, este gigantesco utilizador da água não se pode eximir a ter um título de utilização e pagar a correspondente taxa de recursos hídricos. Esta é a parte que o Ministério do Ambiente faz questão. E isso foi atendido. Causou uma certa reação, até porque ia complicar um pouco todo, complicar no sentido técnico, todo o processo, mas foi atendido. Atendido por todo o Governo, atendido pelo Ministério das Finanças, atendido pelo Ministério da Economia, obviamente. E, portanto, repare, as coisas estão muito, como direi, muito interpenetradas, e às tantas parece tudo a mesma coisa, mas a fatia do Ministério do Ambiente é muito clara. E tem a ver com o título de utilização de recursos hídricos e com o regime económico e financeiro, que derivam da Lei da Água, que tinha sido aprovada em finais de 2005. Não sei se respondi, mas é a resposta que sou capaz de lhe dar. Porque entrar na especificidade de toda a componente das CAIs e dos QMECs, eu compreendo o que isso é, mas francamente não é qualquer coisa que se passa um pouco na porta ao lado, com a qual eu sou solidário, não ponho isso em questão, mas passa-se um pouco na porta ao lado. A competência do Ministério do Ambiente, como lhe disse, está no outro segmento. E foi isso que o Ministério do Ambiente procurou acautelar. E bem, porque a EDP girava um pouco em roda livre. Quando ela passou a nacionalização... Bom, isto agora é um pouco difícil dizer isto, mas ela arvorou-se um pouco em poder público, punha e despunha. As pessoas comentavam, não eu até, porque nunca aceitei essa tese, as pessoas comentavam, ah, é um Estado dentro do Estado. Quantas vezes ouvi dizer isso? Não é aceitável. É um utilizador do domínio hídrico que tem que estar sujeito à disciplina imposta pela lei da água. E eu diria, para seu próprio benefício. E acrescentaria ainda mais... quando for privada, porque enquanto é pública, está encostada ao poder público, faz um telefonema ao Primeiro-Ministro e procura compor o problema. Quando é privada, tem que ter um quadro muito bem definido. De quê? Direitos e obrigações. E foi isso que se procurou impor nestes contratos de concessão, que, já o disse vezes sem conta, erradamente foram chamados de prolongamentos ou atribuição de concessões. Não, foi retomar o espírito das concessões que eram anteriores à nacionalização. Portanto, eu que sou capaz de realmente esclarecer, Sr. Deputado.
Desconhecendo a existência dos CAIs, entretanto. Contudo...
Não sendo a minha área de especialidade e, sobretudo, não sendo a minha área de responsabilidade.
Muito bem, Sr. Professor. Sr. Professor, alguma vez sentiu que o papel do Ministério do Ambiente tenha sido secundarizado neste processo... objeto de pressão face às necessidades do Ministério da Economia?
Não, de maneira nenhuma. Senti, como já disse, alguma surpresa e atrever-me a dizer de início alguma contrariedade por um fator complicativo adicional, chamemos-lhe assim, entre aspas. Ou seja, não só todo esse processo das CAIs, dos QMECs, das RENs, dos prazos, tudo isso já era bastante, já era um novelo bastante enredado do lado da economia, como de repente aparece alguém a dizer, alto lá, está aqui algo muito importante, que é uma lei aprovada já agora na Assembleia da República, que é a lei da água, e estão aqui decretos-leis deste governo que impõem obrigações a todos, inclusive à EDP. E, portanto, isto tem que ser atendido e este é o único momento em que isso pode e deve ser feito, porque tudo isso está a ser revisto. Toda essa contabilidade de compensações disto e daquilo está a ser revisto. A questão dos prazos, tudo isso. Portanto, esta é a altura para pôr isto noção. Isso causou alguma estupefação, sem dúvida, do Ministério da Economia, mas quando eu digo estupefação, não digo oposição. Foi estupefação, não esperava, não contava com isso. Funcionava muito, como direi, de uma forma algo autocentrada. E de repente alguém bate à porta e diz, alto lá, está aqui uma componente adicional. Bom, da parte do Primeiro-Ministro houve questionar o quê, mas o quê? Ah, pois é, realmente, e pronto. E sobretudo do Ministério das Finanças, que tinha tido um envolvimento muito grande na discussão das questões financeiras, como é compreensível, nomeadamente o que é a taxa de recursos hídricos, para que é que serve, como é que é cobrada, lembro-me que houve trocas de impressões com o Ministério das Finanças que esteve absolutamente de acordo que este era um momento ideal para pôr noção a relação da EDP com os poderes públicos. E isto faz parte de pôr noção as relações da EDP com os poderes públicos. Portanto, digamos assim, notei, para responder à sua questão, notei alguma surpresa, contrariedade por ser um fator complicativo, mas eu diria rapidamente total aquiescência, e a prova é que se fez, e a prova é que se fez. Portanto, o Ministério do Ambiente não foi de maneira nenhuma contrariado, subalternizado, pelo contrário, impôs, entre aspas, fez prevalecer aquilo que era correto e que era a sua vontade.
Sr. Professor, a afirmação que acaba de ter contraria a tese aqui defendida pelo Dr. Orlando Borges, muito crítico do papel do Ministério do Ambiente, principalmente de quem ele chama ou chamava o meu ministro. Não sei se o Dr. Orlando Borges era o seu presidente do INAG, mas ele chamava o seu ministro.
Era, porque foi nomeado por mim duas vezes.
Aquilo que eu lhe pergunto é se tem memória de reportes, avisos, cautelas enviadas pelo INAG e, em particular, pelo seu presidente, o Dr. Orlando Borges.
Da informação que é referida, julgo que por ele, e foi já hoje aqui referida, não tenho a mais pequena memória. E mais, não estou seguro, mas quando digo não estou seguro, é exatamente isso que eu quero dizer. Não estou seguro, não estou certo que tenha chegado à minha leitura direta. Pode ter ficado nos assessores, no chefe de gabinete. Não vou garantir. Pode ser que tenha e que simplesmente não lhe tenha atribuído, digamos, enfim, que não, como direi, que não me tenha ficado na memória. Portanto, não estou ciente dessa informação. Lembro-me de conversas com o Dr. Orlando Borges, com quem tive sempre uma relação naturalmente muito cordata e naturalmente hierárquica, mas muito cordata, fui eu que o nomeei duas vezes. Quando li nos jornais essas declarações que insistiu junto ao ministro, bom, isto 10, 12 anos depois, o que é que isso quer dizer? Falámos sobre o assunto, com certeza, e provavelmente o que eu senti nas declarações que ele agora prestou, repito, 11 anos depois, o que eu senti é aquela ideia de que deviam ter sido abertos concursos para o prolongamento das concessões. Mas eu discordo completamente disso. Portanto, eu não me lembro de falar explicitamente com ele sobre isso, mas se falasse agora, era isso que eu lhe dizia, o mesmo que disse aqui aos senhores deputados. Aquelas concessões eram concessões que vinham de antes da nacionalização, onde se dizia que se mantinham todos os seus termos, exceto o prazo. Bom, e reposto o prazo, mas aquelas concessões pré-existiam. Não havia, repito, fazer um concurso daquelas concessões era dilapidar património. Era um erro crasso e juridicamente, aos meus olhos, que não sou jurista, parece-me absolutamente indefensável. Aquelas concessões existiam, tinham prazos muito bem definidos, foram suspensos, dizendo, repito, estou-me a repetir, mantém-se tudo exceto o prazo, que é indeterminado ou indefinido. Pois bem, quando voltou a ser privado, não fazia sentido que ficasse com prazo indeterminado e indefinido. O que eu acho deste debate todo, que me causa estranheza, é que dá a ideia que, se ninguém tivesse falado nos prazos e aquilo tivesse indeterminado e indefinido, ninguém tinha levantado o problema. Como se disse, não, vai só até 2040. Toda a gente caiu carne e a trindade. Quer dizer, elas estavam sem prazo, estava sine die, e o que se fez foi impor uma limitação. E de onde veio essa limitação? Veio por um conjunto de cálculos que foram feitos, admito que tenham sido feitos pelo Ministério da Economia, em conjunto com o meu Ministério, quer dizer, pelo gabinete do Ministro, em conjunto com o meu gabinete, eu lembro de ver lá os assessores mexer nisso, trabalhar nisso. Foi definido um prazo essencialmente vindo da parte da economia e foi dito, pronto, este é o prazo. Então, para este prazo, vamos ter um título de utilização e uma taxa de recursos hídricos. E pronto, e para mim as coisas ficaram no são. Agora, os cais, os comecs, isso tem a ver com o setor energético, não é da responsabilidade do ambiente. À parte da solidariedade institucional, isso é outro plano de considerações. Não é da competência do Ministério do Ambiente. E, portanto, ficou tudo no são, aos meus olhos ficou tudo no são. Só não ficou quando o Governo deixou de cobrar taxas de recursos hídricos. Isso é lamentável ter acontecido. Isso aconteceu há uns 4 anos ou 5, ou um pouco mais. Aconteceu a partir de 2011, 12, deixou de cobrar, em muitos casos, taxas. E isso é pena porque empobrece o setor do ambiente. Mas é uma conversa para outra comissão e não para esta. Realmente eu espero que percebam a minha insistência em certos pontos. Eu vivo muito bem e atrevo-me a dizer mais, tenho orgulho no edifício que se construiu para o ambiente, em particular para a água, durante o meu ministério. Em particular a água, a lei do ambiente e um conjunto de talvez 6 ou 7 diplomas subsequentes são um edifício extraordinariamente moderno em termos internacionais e ao mesmo tempo muito enraizado na realidade portuguesa. Sinto grande orgulho dele e é isso que, de certo modo, aqui está em causa e essa é a componente do Ministério do Ambiente. Depois está ali a economia, a energia, os contratos, o sistema eletroprodutor, questões de uma imensa importância, mas não é a minha área de responsabilidade. Não é? Quer dizer, não foi.
Para concluir, Sr. Professor, aquilo que nos está a dizer é se os mesmos avisos e se a mesma atitude que teve o INAG e o seu Presidente com esta sonoridade, 11 anos depois, se tivesse tido na altura, certamente se recordava dela, certo?
Estou absolutamente convencido de que me recordaria dela, em primeiro lugar, pelo que eu vi, mas não vi as declarações dele em primeira mão, responderia como estou a responder aos senhores deputados, que era dizer, vou repetir mais uma vez, não se trata de novas concessões, trata-se de retomar a parte que estava por prazo indeterminado nas concessões herdadas para a EDP. E, portanto, a ideia do concurso é uma ideia, a meu ver, perversa, porque é dilapidar património. Portugal deve prezar ter empresas como a EDP, sejam elas públicas, sejam elas privadas, sejam os acionistas portugueses, americanos ou chineses. Portugal deve prezar ter empresas como a EDP e deve cuidar de não dilapidar esse espantoso património. A EDP investe nas renováveis nos Estados Unidos. É uma empresa portuguesa que investe nos Estados Unidos. Portugal deve ter orgulho disso. E, portanto, aos meus olhos, no momento da privatização da EDP, não fazia sentido dizer, zerar concessões que tinham sido herdadas. Que tinham sido herdadas, que existiam, não foram inventadas nessa altura. Aí é que eu acho que está um certo mal-entendido. É que eu vejo referir sempre essas concessões como mal que tenha sido atribuída à EDP. Vejo isso em declarações, nomeadamente as que referiu do Dr. Orlando Borges, com o mal que tenha sido atribuído à EDP, de forma descabida, sem concurso, abusiva. Ouça, no meu espírito não foi nada disso. Não sei o que se passa no espírito dos outros. No meu espírito estava perfeitamente ciente, até porque recordo-lhe que eu fui, enfim, tinha tido já funções na área dos recursos hídricos, onde me familiarizei muito com a questão das concessões da EDP, de toda essa mecânica, como é que isso funcionava. Nos idos de 80 e tais, 85 ou 89, tinha tido grande exposição a todo esse setor. Para mim era evidente que a EDP era herdeira de concessões que a lei dizia mantém-se em tudo exceto o prazo. E o que se faz no processo de posterior de privatização é dizer, retoma o prazo. Depois pode modular um bocadinho, que entretanto fez investimentos, tudo isso são questões a ter em conta. Houve investimentos, houve reforços de potência e, portanto, é normal que a EDP reclamasse que isso fosse tido em conta nesse tal prolongamento de prazo. Não recordo os detalhes, mas tenho ideia que houve uma certa modulação, mas que basicamente o que aconteceu foi retomar o prazo das concessões que tinham sido herdadas no momento da reprivatização. Apenas isso.
Ou seja, tais avisos hoje feitos com
voz, a mesma resposta.
Com voz tão grossa, sabe, eu sou alentejano e no Alentejo utilizamos muitos provérbios populares. É mais ou menos sopas depois de almoço.
Bom, aqui é que se costuma dizer, a expressão é sua.
Concluiu, Sr. Deputado, muito obrigada. Obrigado, Sr. Professor. Vou passar de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito boa tarde, Sr. Professor. Queria colocar-lhe em primeiro lugar uma questão de base, que é, estamos a discutir a sua interpretação acerca do que estava em causa nesta matéria. Mas além da sua interpretação, há também a legislação que vigorava na época. E há dois diplomas que são críticos para nós podermos acompanhar este dossiê. Um é o Decreto-Lei 240 de 2004, que termina os contratos de aquisição de energia, que prevê a sua extinção. E esse decreto estabelece muito claramente que a extensão das concessões do domínio hídrico é uma possibilidade. Uma entre outras. Ou seja, é claramente enunciado o que é que deve ser feito por parte da REN, do Estado, no caso de se querer cessar os CAI e não dar extensão da concessão das barragens. Portanto, era uma opção, não era um direito adquirido, não era uma continuidade histórica, não era nada disso, era apenas uma. Havia um período que terminava, o período dos CAI. Havia um direito que cessava, o direito à utilização do domínio hídrico, e nesse momento o que era preciso era regularizar este conjunto. E sobre isso a lei diz, pode-se estender ou não. E se o Estado não quiser, tem que pagar o valor residual dos equipamentos que estão da construção civil, dos equipamentos, e lançar, enfim, e procurar quem explore essas centrais. Primeiro ponto. Segundo ponto, lei da água. A Lei da Água vem definir que é precisamente por concurso que essa escolha se deve fazer. Se o Estado não decide dar a extensão, paga o valor residual, e o que diz a Lei da Água em 2005 é que a nova atribuição de concessão é feita por concurso. E, portanto, aqui a margem de interpretação é curta, porque está bastante claro que o que deve acontecer perante a legislação em vigor é que ou há uma nova concessão, essa concessão pode ser uma extensão para quem lá está, ou pode ser um concurso público. E a Lei da Água, que é a lei que mais importante, imagino, para este setor preocupe o Ministério do Ambiente, a Lei da Água, o que diz é isto faz-se por concurso. E, portanto, a única interpretação o decreto-lei regulamentar, o decreto-lei 226 de 2007, na verdade faz mais do que regulamentar. O decreto-lei 226 subverte o princípio do concurso público que estava instituído na Lei da Água. E, portanto, como é que um decreto que vem regulamentar a Lei da Água, o que faz é anular, na prática, normas da Lei da Água, como é o caso da exigência de concurso público para novas concessões?
Anular aonde? Onde é que o 226A contraria explicitamente a Lei da Água? Para mim não é claro.
No seu artigo 91. No seu artigo 91. No seu artigo 91.
Não será a tal versão antiga? Não estou. Eu acho estranho, porque vamos lá ver, o 226A faz parte da regulamentação da Lei da Água. Portanto, isso que me diz, não põe em causa, pode até haver qualquer, enfim, situação. Qual é o número onde
peço isso? Peço de favor de que este tempo me seja descontado, dado que estou a apoiar.
Não será contado. Não será descontado. Não será contado. Faça favor de ler o artigo, Sr. Deputado.
Muito bem. O artigo diz: a entidade concessionária da RNT, a REN, e as empresas titulares dos centros eletroprodutores reconhecem o direito à utilização do domínio público hídrico afeto aos respectivos aproveitamentos hidroelétricos através de título a emitir ao abrigo do decreto tal. E poderão continuar a utilizar os recursos hídricos atrás referidos através de outorga de contrato de concessão a celebrar entre o Estado e a entidade concessionária da RNT, a ocorrer no prazo máximo de 2 anos, a contar da data de entrada em vigor do presente decreto-lei, podendo aquela transmitir os correspondentes direitos às referidas empresas titulares dos centros de eletroprodutores. Portanto, aqui não vai haver concurso público. Aqui o que vai haver é uma extensão da concessão do domínio.
Porque elas tinham contratos em vigor, julgo que é essa a leitura que
se faz.
Elas
passaram a ter contratos em vigor, porque elas, o prazo dos contratos era outro.
Sr. Deputado, se eu não estou em erro, este 4694 que aparece aqui tem a ver muito com a questão das mini-hídricas. As mini-hídricas que entretanto se tinham desenvolvido, provavelmente aplica-se a essas. Eu não percebo bem o que é que as implicações que têm para este caso. Porque depois diz, no número 2, diz: as entidades referidas no número anterior estão habilitadas, até ao limite do prazo nele previsto, a utilizar os recursos hídricos afetos a cada um dos centros eletroprodutores, devendo, nesse mesmo prazo, ser apresentados os elementos. Portanto, aqui o que diz é que quando havia um contrato de concessão, ele deve ser levado ao seu termo, o que me parece compatível justamente com o que se fez, que foi retomar o prazo. Tudo estava suspenso, ou melhor, tudo estava em vigor, exceto o prazo, e aqui retomou-se o prazo que vinha dos contratos de concessão anteriores.
Mas onde é que encontra isso na lei?
O número 2. Mas ouça, digamos, conjugar o número 1 com o número 2 e trazer para aqui o 4694, confesso que assim de repente não sou capaz de lhe responder. Porque o 4694 é aqui um bocadinho um extraterrestre. O 4694 foi aprovado num momento em que houve um esforço para legislar sobre o domínio hídrico, em que foram publicados 3 diplomas, 45, 46, 47, 94. Entretanto, tinham-se desenvolvido muitas mini-hídricas, daí a minha ideia que isto pode ter a ver com as mini-hídricas, porque no fim dos anos 80, a princípio dos anos 90, desenvolveram-se muitas mini-hídricas que também precisavam de ser contempladas neste quadro. Agora, basicamente, o que o número 2 diz é que as concessões, digamos assim, retomam aquilo que era o seu prazo. As entidades referidas no anterior estão habilitadas até ao limite do prazo, nele previsto.
dos eletroprodutores, devendo nesse mesmo prazo serem apresentados os elementos no referido número 1. Ouça, não sei conjugar isto com o 4694. Portanto, lamento muito, pode estar cheio de razão, mas a leitura que eu tenho vai sempre bater ao mesmo ponto.
Essa leitura nós já percebemos. Sim, o problema claro. É que não encontramos a base legal em que ela assenta. E aquela que temos perante nós indica duas coisas. Um, a extensão do domínio hídrico era uma opção e não uma obrigação, Decreto-Lei 240. A extensão deveria fazer-se por procedimento pré-contratual de concurso público, Lei da Água de 2005.
Enfim. Mas onde é que tem aqui, no número 1 e no número 2, que deve ser por concurso? Quando me parece que justamente o que ele procura...
Não, é precisamente o contrário, é que este decreto-lei é feito para contrariar a obrigação de concurso.
Vamos ver, o concurso foi inteiramente, foi escrupulosamente seguido para novas concessões, como eu já expliquei. O Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico procurou animar o setor, retomar o investimento privado neste setor e tudo isso feito por concurso público.
Nós estamos a falar de um período anterior em que a Lei da Água, que é de 2005, sim, estabelece esse procedimento de concurso. E, portanto, aqui neste caso, em que se está a decidir uma nova concessão, era quando se deveria aplicar esse princípio.
Mas é que não é uma nova concessão. Vamos lá ver, havia concessões em vigor, e mais a lei, que eu francamente não consegui encontrar, mas a lei da nacionalização diz que se mantém em todos os termos, exceto o prazo. Ora bem, e depois o que se vem dizer é, retoma-se o prazo. Mas havia concessões. Aqueles tinham, eles tinham obrigações perante o Estado de reportar várias coisas, tinham várias obrigações que resultavam das concessões das velhas hidroelétricas. O prazo é que estava indeterminado. Porquê? Porque estava do lado público. Bom, quando voltou a ser privado, retomou-se o prazo. Essa é a leitura que eu faço. E, francamente, não vejo nenhuma incompatibilidade com a legislação. Porque, repito, não são novas concessões. Aí é que bate a questão. Para as novas concessões, de facto, foram feitos concursos públicos, em total consonância com esta lei. As outras concessões foi simplesmente retomado o prazo. É isso que, provavelmente, até aqui está sugerido.
Vamos passar
sim,
aqui
é
a outro
capaz de esclarecer
problema
sobre
de tradução
questão.
Que talvez tenhamos a ter aqui na interpretação da legislação. Taxa de recursos hídricos. Diz a Lei da Água de 2005. Compete às administrações das regiões hidrográficas arrecadar as taxas de utilização de recursos hídricos e aplicar a parte que lhe cabe na gestão das águas das suas regiões hidrográficas. De que maneira é que isto foi cumprido no despacho, uma vez que não foram as administrações hidrográficas a arrecadar as taxas, e de que maneira é que foi cumprido na decisão que depois foi tomada, parece que pelo Ministério das Finanças, de aplicar as verbas que deveriam ser aplicadas, segundo a Lei da Água, na gestão das águas das suas regiões hidrográficas e de as aplicar no programa Polis?
Quando aí diz na gestão das águas das regiões hidrográficas, inclui a componente litoral de que as ARHs também tinham responsabilidade. Quem tutelava, não é bem quem tutelava, é quem geria os projetos Polis Litoral, as ARHs. E, portanto, esse dinheiro foi posto à disposição desses importantes projetos das ARHs que o geriram para concretizar os projetos Polis do Litoral. Agora, o que não houve foi aquele mecanismo tradicional do dinheiro entrar no Fundo de Proteção de Conservação de Recursos Hídricos e depois sair daí para as várias ARHs, mais até com a exigência, salvo erro, de 40% ficar nos serviços centrais e apenas 60% é que ficava nas ARHs. Esse dinheiro foi totalmente atribuído a projetos do litoral geridos pelas ARHs. É apenas isso. E, portanto, eles foram postos ao serviço desses projetos, mas o modelo institucional da gestão dos polis, aí como no passado com os outros polis, era atribuído, neste caso, às ARHs. E, portanto, vamos lá ver, há um regime de exceção, que na altura foi consagrado nos despachos onde tudo isso foi previsto, não tenho aqui, mas lembro perfeitamente que houve despachos em que se dizia que o dinheiro ficava ao serviço dos polis do litoral, e foi depois usado, repito, pelas ARHs na gestão desses projetos. Portanto, há, digamos, um regime de exceção, mas em total coerência com aquilo que se pretendia. Agora, simplesmente como o acerto de contas era feito muito tendo por base as finanças, esse dinheiro não entrou num saco para depois voltar a sair. Esse dinheiro foi posto, porque, repara, o modelo de financiamento dos polos de litoral é que o financiamento era feito pelo Ministério das Finanças a partir do capital social das sociedades polis que foram criadas especificamente para esses efeitos e que eram geridas pela ARH. Em conjunto com os municípios. Era um processo, aliás, muito interessante de multinível, digamos assim. Bom, mas isso é outra dimensão do problema. E, portanto, o dinheiro foi para as finanças, porque as finanças, através da realização do capital social das sociedades polis, financiou projetos que eram das ARHs. É o que sou capaz de lhe responder e que me parece perfeitamente, eu digo, não só coerente, como uma excelente utilização desse dinheiro, que de outra maneira provavelmente ficaria para gastos de secretaria, porque também estavam previstos. E assim o que se fez foi, temos aqui quatro grandes projetos de valorização do litoral, as barragens têm grandes responsabilidades na degradação do litoral, vamos usar este dinheiro em quatro grandes projetos do litoral, geridos pelas ARHs, que aliás o fizeram com imenso gosto e empenho. Enquanto houve ARHs, infelizmente foram extintas.
E porquê é que se optou por esse sistema e não pelo sistema normal? Era feita a extensão da concessão, a EDP pagava o que tinha a pagar ao Estado e pagava a taxa de recurso hídrico que teria que pagar.
Se eu bem me recordo, e estamos a falar de há 11 anos, e como lhe disse, o meu suporte documental é relativamente exíguo, se eu bem me recordo, houve um grande sentido de oportunidade no bom sentido. Qualquer coisa deste estilo, está aqui um grande acerto de contas com a EDP, o Ministério do Ambiente faz questão que eles paguem a taxa, que já agora se usa essa taxa para uma coisa que tenha significado e não para pagar os tóneres para a fotocopiadora. E, portanto, como esse acerto de contas é feito através do Ministério das Finanças, combinou-se com o Ministério das Finanças a quem cabia financiar esses projetos polis, que o dinheiro entrava no Ministério das Finanças para esses projetos polis. Agora, diz-me, podia ter entrado para o Fundo de Proteção de Conservação dos Recursos Hídricos? Pois podia, mas depois o Fundo de Proteção de Conservação dos Recursos Hídricos não teria tanta facilidade em fazê-lo chegar, facilidade burocrática administrativa, em fazê-lo chegar às sociedades polis, porque cabia ao Ministério das Finanças financiar os projetos polis através da realização do capital social dessas sociedades. Portanto, o dinheiro foi para as finanças e as finanças deram-no às sociedades polis. Repito, geridas pelas ARHs. Portanto, julgo que isso esclarece bem a questão. Agora, obviamente, foi um regime excepcional. Como foi excepcional cobrar antecipadamente à EDP? Todos os outros pagavam ano a ano. Enquanto pagaram, depois deixaram-se disso. Alguns lá para 2011, 2012... foram-se esquecendo e ninguém os lembrou, eles e outros. Bom, enquanto pagaram, foi pago às finanças que, e deu origem aos projetos polis do litoral.
Aqueles que dizem que não foi paga a taxa de recursos hídricos referem-se ao facto dela ter sido, desses 55 milhões de euros, terem sido retirados ao valor do pagamento feito pela EDP. O despacho que o senhor assinou com o ministro Manuel Pinho, o que dizia era... O valor de equilíbrio económico-financeiro são 759 milhões. Este valor é objeto de ajustamento em função da taxa de recursos hídricos devida nos termos do regime económico-financeiro da água, que tal e tal e tal. Ou seja, como é que é este mecanismo em que se estabelece um valor para a compensação pela extensão sem se saber quanto é que vai ser retirado esse valor a título de taxa de recursos hídricos, que era qualquer coisa que de qualquer modo já ia ter que ser paga? Ou seja, este equilíbrio económico e financeiro fica, no mínimo, desequilibrado quando se tirar o valor da taxa.
Eu julgo que é o setor da energia que sabe responder a essa questão, porque é claramente uma opção do setor da energia. O que eu admito é que justamente o setor da energia não tenha querido pôr um encargo adicional aos ombros das empresas. E, portanto, tenha dito, deste montante, X é para pagar a tal devida taxa de recursos hídricos. Do ponto de vista do Ministério do Ambiente, a questão absolutamente indeclinável é que a EDP, como todos os outros utilizadores da água de alguma dimensão, os pequenos estavam isentos, todos os grandes utilizadores da água, e a EDP naturalmente é dos maiores, deveriam pagar a taxa de recursos hídricos. E pagaram-no. Agora, lá se o dinheiro foi somado ou subtraído aqui ou acolá, é uma questão que tem a ver com o setor da energia. Se a EDP com o setor da energia preferiram assim, tudo bem. O dinheiro foi utilizado, foi, nesse sentido, atribuído a projetos que compensam o impacto das barragens no litoral. Essa é a filosofia que foi totalmente cumprida.
A sua visão deste dossiê, para resumir de maneira muito breve, parece ser que a responsabilidade do Ministério do Ambiente se limitava aqui a cobrar a taxa de recursos hídricos.
Não, não. A responsabilidade do Ministério do Ambiente era pôr noção, do ponto de vista das responsabilidades do Ministério do Ambiente, a relação da EDP com os poderes públicos. Porque durante a nacionalização, essas responsabilidades, chamemos-lhe mútuas, tinham ficado obscurecidas. O tal Estado dentro do Estado, a expressão não é minha, ouvia muitas vezes a muita gente. E, portanto, a preocupação foi este operador no domínio hídrico, como todos os outros, tem que estar sujeito a um título de utilização e ao pagamento da taxa de recursos hídricos. Isso deriva da Lei da Água e é regulado pelo Decreto-Lei X, Decreto-Lei Y. E o grande esforço foi compaginar a EDP com essas imposições legais. Essas foram as preocupações do Ministério do Ambiente. E como eu disse, isso é uma imposição de obrigações, mas ao mesmo tempo uma atribuição de direitos. Porque isso dá solidez à empresa de hidroeletricidade. Porque, não sendo assim, não sabe se amanhã é relegada, digamos, lhe é negado o direito de utilizar aquela água. Ora bem, a concessão, ou melhor, o título de utilização de recursos hídricos, atribui uma garantia da utilização daquela água àquele utilizador. Bom, com todo um conjunto de considerações que eu estou a dar de barato. Por exemplo, em situações excepcionais de seca, é preciso atender em primeiro lugar às populações. Há um conjunto imenso de regras a que esse título de utilização obriga. Mas, sobretudo, ele concede um direito. Concede um direito e uma contraprestação, que é o regime económico e financeiro. Portanto, a preocupação do Ministério do Afinamento não foi cobrar a taxa, foi pôr noção a relação entre esse gigante que é a EDP e os poderes públicos, nomeadamente do Ministério do Ambiente.
Então, nesse caso, peço-lhe, Sr. Professor, que descreva a forma como foi acompanhada pelo Ministério do Ambiente a formação do valor a pagar pela EDP, 759 milhões.
Desse valor total, esse valor tem sobretudo a ver com a questão das CAIs e das CMECs. E, portanto, o Ministério do Ambiente simplesmente, digamos assim, hoje, 10 anos depois, exprime a sua solidariedade institucional com aquilo que a tutela económica da EDP entendeu fazer. Não me pergunto como é que essas contas foram feitas. Não faço ideia, não é a minha área de conhecimento técnico. A minha preocupação, a minha responsabilidade é a parte que tem a ver com o ambiente. E essa foi muito bem acautelada e muito bem discutida. Tudo o resto foi com certeza bem feito, porque foi feito por pessoas competentes, mas mais não lhe sei dizer, não lhe sei explicar. Agora, o meu gabinete acompanhou isso. Eu é que provavelmente tinha outros assuntos da agenda e acompanhou no sentido de se inteirar o que estava a ser feito. Está fora de questão. Agora, eu pessoalmente não lhe sei, 12 anos depois, dizer como é que isso foi feito.
Há um documento de novembro de 2007... quando ainda estão a ser concluída a redação dos contratos de concessão, em que o seu Ministério reconhece que, apesar de sucessivos pedidos ao longo do tempo ao Ministério da Economia, nunca tinha tido acesso, até essa data, aos estúdios da Caixa Banco de Investimento e do Crédito Suíço sobre a valorização. Isso corresponde à verdade?
Bom, está-me a dar razão quando eu digo que realmente isso estava sobretudo sob a alçada. Realmente o Ministério da Economia tinha duas empresas de consultoria, pelo que eu li, pelo que eu vagamente me recordo, que fizeram esses estudos. O Ministério do Ambiente simplesmente acompanhou por alto, mas não se... Como é que eu ia dizer? Isso é componente economia e energia, não é componente ambiente e recursos hídricos. Não sei se me faço entender.
É que o que ressalta de alguns documentos é que houve um esforço.
Coisas, mas se nós misturamos tudo com tudo, acabamos por não perceber a racionalidade das atitudes. Quer dizer, cada Ministério tem um conjunto de competências e atribuições. Tudo o que tem a ver com CAIs, com CMECs, com todo esse tipo de coisas, é claramente economia e setor de energia. Tudo o que tem a ver com a utilização do domínio hídrico, com impactos ambientais, com a utilização da taxa de recursos hídricos para fins que tenham a ver com esses impactos ambientais é o Ministério do Ambiente. E as coisas correram a par, numa base de confiança mútua, como é evidente, e 10 anos depois, 12 anos depois, Não tenho nenhuma razão para pensar que essas contas não tenham sido bem feitas, mas simplesmente não são do meu pelouro. Eu tenho consciência, e peço desculpa de voltar à taxa de recursos hídricos, eu tenho consciência como é que a taxa de recursos hídricos foi calculada, porque tive várias conversas com o INAG sobre como é que isso devia ser feito. Tudo o resto é competência da economia.
Mas, Sr. Professor, o Decreto-Lei 226-A de 2007 não é do Ministério da Economia, é do Ministério
do
Ambiente.
Não, é do Governo.
É do Ministério do Ambiente. É emitido pelo Ministério do Ambiente.
Não, desculpe, a responsabilidade de qualquer decreto-lei é do Governo, porque ele é aprovado em Conselho de Ministros.
Quem é que colocou, quem é que colocou este decreto ao Conselho
total,
de Ministros?
Ele é oriundo do Ministério do Ambiente, inquestionavelmente. Ele então, faz parte de um enorme pacote legislativo que tem por origem a Lei da Água. A Lei da Água, aliás, duas leis, já agora se me permite, a Lei da Água e a Lei da Titularidade do Domínio Hídrico. Salvo erro, é a Lei 54/2005 e 58/2005 desta Assembleia da República. Essas leis são o macroenquadramento da gestão da água em Portugal, procurando responder a um duplo desafio. Aliás, uma tarefa muito interessante, direi mesmo uma tarefa exaltante. Por um lado, corresponder às exigências da Diretiva Quadro da Água, que tinha sido aprovada em 2000 e Portugal já estava atrasado na transposição, que deveria ter sido feita, se a memória não me falha, até 2002 ou 2003, ou vá lá 2004 no limite, sei que Portugal já estava atrasado em 2005. Portanto, responder às exigências da Diretiva Quadro, que é uma diretiva muito estruturante sobre a gestão dos recursos hídricos, e ao mesmo tempo fazer isso, e este é que é um desafio que me foi particularmente caro, em consonância com o riquíssimo acervo jurídico que Portugal tinha desde tempos imemoriais, nomeadamente no que diz respeito à legislação sobre o domínio hídrico. Porque, digo-lhe mais, na generalidade dos países europeus, o próprio conceito de domínio hídrico ou domínio público hídrico, envolvendo água, leito e margens, nem sequer existia. Mas ele era extraordinariamente importante no acervo legislativo de Portugal. E houve um exercício muito, muito, muito rico, aliás ajudado por um grande jurista, de compatibilizar, digamos assim, a herança jurídica de Portugal, de que Portugal não queria abdicar, e compatibilizá-la com a Diretiva Quadro da Água. E isso está consagrado na Lei 54/2005 e 58/2005. Na sequência disso, foi preparado um pacote de muitos diplomas, decretos-leis, que têm muitos aspectos, que regulamentam muitos aspectos parcelados desse macro-ordenamento da Lei da Água. Estes dois que tenho referido mais, o 226-A, sobre títulos de utilização de recursos hídricos, e salvo erro 97/2008, sobre regime económico e financeiro, são dois dos cinco ou seis, porque há outros. Há sobre o próprio domínio hídrico, há sobre a transposição dos anexos da diretiva, há várias coisas, vários decretos-leis que resultam da Lei da Água. Esses dois são, porventura, os dois mais importantes. Bom, e portanto é isso que eu lhe posso dizer. Portanto, sim, ele é oriundo do Ministério do Ambiente, mas naturalmente aprovado em Conselho de Ministros. E sendo aprovado em Conselho de Ministros, como sabe, ele corre todos os ministérios e os ministérios procuram ajustá-lo, ou pelo menos compatibilizá-lo, com algumas preocupações específicas que têm. E aparecem aí no 226-A questões que claramente são oriundas da economia, mas que em nada contrariam o espírito da Lei da Água, mas que são preocupações justamente com a regularização dos títulos de utilização das empresas de produção de energia. E repito, embora não seja muito relevante para esta discussão, havia por um lado a EDP, sem dúvida, havia por outro lado as mini hídricas que se tinham desenvolvido muito a partir de 89, 90, e havia claramente a abertura do mercado, nomeadamente o Mibel e todas essas coisas, que levou ao plano de barragens, onde empresas privadas concorreram com sucesso a algumas das novas barragens que antes de ano foram projetadas. Foi neste quadro muito global, onde, não obstante, a EDP era um peso pesado por razões óbvias, porque tinha recebido a herança das tais 20 e tal barragens. Mas mesmo essa herança teve que ser trazida para a modernidade. E todo este exercício...
Quando nós olhamos para a documentação que a Comissão de Inquérito tem ao seu dispor sobre a forma como foi negociado o Decreto-Lei 2000, de 226-A, entre o Ministério do Ambiente, que fez a primeira redação, e o Ministério da Economia, que fez as propostas de alteração, verificamos que essa negociação não foi pacífica e que houve, inclusive, sobre estas matérias de que nós estamos a falar, aspectos importantes. Primeiro, o Ministério da Economia que defendeu a isenção da taxa de recursos hídricos. O Ministério do Ambiente opôs-se, mas quando olhamos para o resultado final, o que há é um mecanismo de dedução do valor da taxa de recursos hídricos ao valor da compensação.
Senhor Deputado, como é que a taxa é paga é relativamente irrelevante. O importante é que a taxa foi paga e foi posta ao serviço de projetos perfeitamente no espírito que a lei previa, ou seja, para mitigar consequências da operação das barragens, nomeadamente nas questões do litoral. Portanto, sim, quer dizer, como eu lhe disse, vamos lá ver, estas coisas não podem ser empoladas e passa por aqui uma pessoa e diz, ah, porque eu disse e avisei. Bom, 10 anos depois, eu também posso dizer que disse e que avisei. Isso é absolutamente irrelevante. Houve muitas conversas, muitas trocas de impressões, nomeadamente com o Ministério da Economia, com o Ministério das Finanças e com o Primeiro-Ministro, como é evidente, e naturalmente com os serviços. Deve ter tido milhares de discussões. Agora, o pensamento que eu formei é aquele que lhe disse. No fim, a taxa de recursos hídricos foi paga, lá onde é que o dinheiro foi, a origem do dinheiro é, para mim, relativamente irrelevante, foi paga e foi posta ao serviço de projetos de grande relevância nacional, que foram os espólios do litoral. A taxa de recursos hídricos é a EDP, porque a taxa de recursos hídricos é muito mais do que isso e foi utilizada para muito mais coisas e teve um mérito muito grande em muitas situações. Mas para este fim específico, a única, digamos assim, a singularidade é que aqui a taxa de recursos hídricos foi paga em antecipação, enquanto que nos outros casos foi paga anualmente. Agora, porquê é que foi assim? Eu sou incapaz de lhe dizer porquê é que foi assim, mas eu tenho ideia que foi a lógica de, já que estamos a fazer um acerto de contas, já que estamos a clarificar o horizonte temporal destas concessões, é preferível neste acerto de contas pagar já esses 55 milhões de euros. Pronto, e pagaram antecipadamente e a partir daí, para estas barragens, não se fala mais em taxa de recursos hídricos.
Mas o que me preocupa é ouvi-lo falar tão insistentemente de ter recolhido esses 55 milhões de euros e não se referir aos 759 milhões como se não fossem do seu pelouro. Para eles são do seu pelouro.
Não são, peço desculpa, não são do meu pelouro, são da responsabilidade governamental e aí sou totalmente, digamos assim, fiel à solidariedade, que é devida, mas não são do meu pelouro. Tem a ver com as caixas, com os comecs, com tudo isso. Peço desculpa, não são do meu pelouro. São do pelouro Energia e Economia.
Mas é da Lei 226-A que resulta a extensão da concessão sem concurso, ao contrário do que foi a assumida pelo INAG e pelo seu gabinete durante as negociações com o Ministério da Economia.
Pelo meu gabinete?
Pelo seu gabinete, quer dizer, nos comentários que nós temos na documentação feitos pelo Dr. Tiago Dalte, uma das questões que ele confronta é precisamente, ele descarta todas as propostas que o Ministério da Economia faz. Ora, essas propostas vão acabar por ficar na lei. E, portanto, o que nós temos no fim é uma lei que, embora venha do Ministério do Ambiente, é moldada nos aspectos económico-financeiros no Ministério da Economia, perante uma certa, direi, passividade da parte do Ministério do Ambiente. Há um documento que circula, que está disponível na Comissão de Inquérito também,
conclua, por favor.
Onde é referido que, em novembro de 2007, quando os estudos sobre o valor do equilíbrio económico-financeiro foram pedidos pelo Ministério da Economia, em janeiro, foram depois objeto de uma resolução do Conselho de Ministros, em março, foram depois objeto de um despacho seu, assinado com o Ministro da Economia também, a definir o valor 759, mas em novembro, os estudos do equilíbrio económico-financeiro ainda não se encontravam no Ministério do Ambiente, apesar das insistências sucessivas que o Ministério tinha feito para os obter, não porque tivesse entregue à economia de livre vontade, mas porque a economia os assumiu e não estava disposta a partilhar o trabalho. Era preciso percebermos melhor este processo, percebe? E só para terminar, então eu queria colocar-lhe uma última questão, que é para poder...
Mesmo a terminar, já passou.
É evitar a segunda volta, Sra. Presidente.
Mesmo para...
E a questão do Alqueva. E da decisão tomada na sequência do Decreto-Lei 313 de 2007, portanto, foi celebrado na sequência do Decreto 313 de 2007 do Ministério da Agricultura, um contrato de concessão entre o Estado e a EDIA por 75 anos, mas depois a EDIA subconcessionou à EDP por 35 anos por ajuste direto. E, portanto, mais uma vez temos aqui um contorno, estamos aqui mais uma vez a contornar a exigência de concurso público. Porquê é que não se incluiu a Alqueva no Decreto-Lei 226, como foi sugerido até a dada altura por uma consultoria jurídica?
Sim, penso que...
E qual foi a razão para ter deixado deputado. Cair os prazos originais da subconcessão que estavam previstos? Mas com isto penso que já não precisa de usar a segunda volta.
Sr. Deputado, independentemente disso, peço a colaboração de todos, porque depois eu tenho que ter um equilíbrio, na gestão do tempo para os senhores deputados. Quando eu pedir é aos 15 segundos, eu peço para terminar, agradeço mesmo. Senhor Professor, para responder a estas últimas questões, faz favor.
Senhora Presidente, quer dizer, 10, 12 anos depois, e confesso, erro meu, com pouco suporte documental, eu tenho dificuldade em responder detalhadamente às questões que coloca. Detalhadamente é dizer, ao abrigo do despacho, não sei o quê, do número 3, não, eu tenho uma memória muito viva da situação. Bom, a memória muito viva da situação, começando talvez pelo fim. A questão da Alqueva só me vem dar razão. Havia uma grande preocupação em pôr todos os utilizadores da água numa situação de igualdade e em fazer a todos obedecer às disposições da lei da água e a toda a legislação subsequente. E, portanto, aquilo que se fez para o grande gigante da EDP fez-se também para o gigante considerável do Alqueva. Esses contratos de concessão permitem, obviamente, subconcessionar. E, portanto, se a EDP, se a Alqueva o fez, está no seu direito. A verdade é que, perante a entidade concedente, cumpriu as suas obrigações. Não o fez na ignorância, não o fez por ser um Estado dentro do Estado, fez porque tinha esse direito legal de o fazer. Bom, porque eles exploram quase metade do Alentejo em termos hídricos e têm um mandato para isso, que é atribuído pela concessão que têm. Portanto, isso não me causa, enfim, nenhuma espécie de engulhos. No que diz respeito à outra questão que referiu antes, eu não sei o que lhe dizer. De facto, eu penso que a grande preocupação foi pôr noção a relação da EDP com os poderes públicos. Apenas isso, como eu expliquei. O facto do despacho ser conjunto, naturalmente, é porque ele tem matérias que dizem respeito aos dois ministérios. E como o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional tinha precedência protocolar, a minha assinatura é, obviamente, a primeira. Isso quer dizer que eu me dessolidarizo? Não quero ser mal entendido. Com toda a corresponsabilidade. Agora, a verdade é que esse despacho tem matérias... são de todo o Governo, em primeiro lugar, em solidariedade, mas algumas são relevantes para as questões tuteladas pelo Ministério do Ambiente, outras são relevantes para as questões tuteladas pelo Ministério da Economia. Tudo o que tem a ver com cais e quemeques são matérias onde o Ministério do Ambiente não se quer imiscuir, porque se vai imiscuir só cria confusão e baralhada. A questão do Ministério do Ambiente é que haja títulos de utilização de recursos hídricos para a EDP como para qualquer utilizador, exceto para um agricultor com uma motobomba até 5 cavalos, bom, e que a taxa de recursos hídricos seja paga, porque essa é uma componente fundamental da gestão dos recursos hídricos. Pronto, e isso foi conseguido, foi agora, a EDP não queria, a correspondência mostra que o Ministério da Economia não queria e que depois as condições foram aceitas e depois, oh senhor deputado, 12 anos depois, quer dizer, esse tipo de abordagem já é sempre muito escorregadia. E 12 anos depois é absolutamente impossível. É claro que houve um diálogo muito intenso do Ministério do Ambiente com o Ministério da Economia, com o Ministério das Finanças, e chegou-se a uma solução consensual e aceitável, como é evidente. E eu, olhando para ela retrospectivamente, acho-a perfeitamente aceitável na lógica do ambiente. Lá de onde é que o dinheiro vem, interessa pouco ao ambiente. O que interessa é que a taxa de recursos hídricos foi paga. Como é que isso depois é repercutido na lógica dos cais e dos quemeques? É um problema setorial no sistema eletroprodutor e da sua tutela de energia. Para o Ministério do Ambiente, é devido a uma contrapartida aos poderes públicos pela utilização do domínio hídrico. E essa contrapartida foi paga. Agora, se cresceu ou decresceu as compensações dos equilíbrios financeiros, ouça, admito que o Ministério da Economia não tenha querido sobrecarregar a EDP, mas é um problema da tutela da economia. A questão do ambiente é outra, e foi acautelada e foi bem sucedida, porque eu julgo que o senhor deputado acabou por dizer que a economia não queria pagar. Não queria pagar, mas pagou. E a verdade é que os projetos do Polo do Litoral se fizeram, e isso é que importa e que interessa. E mais, para as novas barragens, as taxas de recursos hídricos foram pagas. E, portanto, prevaleceu isso. Não, de maneira nenhuma, o Ministério do Ambiente se vergou, essa ideia de que se vergou a não sei quê, são tudo, peço desculpa de o dizer, ficções jornalísticas na maior parte das vezes. O Ministério do Ambiente fez vencimento daquilo que eram as suas preocupações e conseguiu-as, ponto final. Portanto, não sou capaz de responder mais do que isto, 12 anos envolvidos.
Muito obrigado, Sr. Professor Francisco Nunes Correia. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Sr. Deputado, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor Nunes Correia. É um prazer revê-lo. Eu queria começar por ver se consigo esclarecer um equívoco, uma percepção errada da minha parte, que é... Repetiu várias vezes que é bom, isso é com a economia e com a energia, eu só tratei da questão do ambiente. Isto é uma decisão do Governo, como se praticamente Vossa Excelência não fizesse parte do Governo, mas acho que era Ministro do Governo.
Peço desculpa de interromper.
Mas eu concretizo
já a
pergunta.
Não, eu disse o contrário, eu disse em pôr em causa a solidariedade institucional.
Mas eu vou passar isso, eu quero lhe perguntar em concreto se esta alteração, que é uma alteração profunda, obviamente, no sistema elétrico ou produtor nacional, a adaptação do MIBEL, se foi discutido ou não em sede do Conselho de Ministros, se esteve presente nesses Conselhos de Ministros e se pelo menos percebeu, mesmo que à passante, tudo aquilo que estava em causa na transição dos CAIS para os COMEX.
Resposta, naturalmente, sim, mas com a compreensão de que é uma matéria tutelada por outro Ministério. Mas claro que me inteirei, claro que isso foi objeto de discussão, claro que toda a gente falou nessa altura do MIBEL, claro que a preocupação do Ministério do Ambiente foi ver em que é que isso, de alguma forma, interferia com as competências do Ministério do Ambiente e acautelar aquilo que eram as responsabilidades do Ministério do Ambiente. Mas com certeza isso não se passou, ou não se passou só numa sala ao lado, com certeza outros ministérios trataram disso, mas foi discutido em vários fora e as relações eram relações cordatas e relações de confiança. Portanto, eu não quero ser mal interpretado quando digo as responsabilidades do Ministério do Ambiente foram as minhas responsabilidades. Eu sou solidário, quer dizer, é caso para dizer que remédio, claro que sou solidário com tudo o que o Governo decidiu, por inerência. Sou, convictamente. Agora, uma coisa é ser solidário, outra coisa é ter a responsabilidade de fazer andar os processos. E o que eu estou aqui é destrinçar coisas que vejo completamente confundidas. Como eu comecei por dizer na minha intervenção inicial, eu vejo completamente confundida a taxa de recursos hídricos, todas as compensações financeiras que têm a ver com CAIS e COMECs, são parcelas diferentes, ponto um, sem dúvida nenhuma, e depois... Enfim, toda esta questão do concessões sem concurso, em meu entender, são também um extraordinário equívoco, porque as concessões vinham dos anos 40, 50, 60 e foram herdadas pela EDP, tal e qual, com os mesmos termos, exceto o prazo. E o prazo foi retomado com a privatização, como era desejável que fosse feito. E como eu já disse, eu pasmo, é que me dá a ideia que se isso não tivesse feito, toda a gente vivia bem com isso. Mas como foi posto um prazo, toda a gente diz, foi renovado sem concurso. Não, pelo contrário, não foi renovado, foi retomado e foi redefinido um limite que tinha perdido com a nacionalização. Portanto, é estes pontos que eu insisto, porque estes é que são relevantes do ponto de vista, enfim, das minhas responsabilidades e das minhas tutelas. Das minhas tutelas, quer dizer, das áreas que tutelei.
Sim, agradeço-lhe a resposta. Eu, quando me tirei que a doutrina diverge. Há quem considere que estava implícita a atribuição da extensão do domínio hídrico, passou depois a estar explícita, mas ainda assim não ignora que na transição dos CAIS, estamos a falar de público-público, EDP e REN totalmente públicas, QMECs, transposição de público para privados. E havia uma concessionária pública, REN. E é natural, e por isso é que há queixas na Comissão Europeia, sobre a violação do artigo 101 do Tratado, por isso é que há quem acha que os CAIS não fazem sentido, são nulos. Porquê? Porque foi preciso renegociar a tal neutralidade de uma passagem para outras. E o domínio hídrico era um fator crítico.
Há quem ache que já estava na esfera da EDP, há quem ache, mesmo estando, para manter o equilíbrio, nós temos que renegociar. E foram vários. Quer os que estiveram na negociação da parte da EDP disseram aqui, se essa cláusula fosse alterada, nós tínhamos que ser ressarcidos. E há quem tenha participado nas negociações, nas avaliações, nomeadamente o Dr. Rui Cartaxo, da DGEC, e que deixou um documento aqui na Comissão em que diz que a EDP apresentou ao Ministério da Economia as suas posições quanto ao pressuposto relativo ao preço de mercado da valorização da extensão do domínio hídrico. Até juntou a essa documentação que veio para o Ministério da Economia um estudo do Banco Rothschild. Ora, se a própria EDP, que teve N reuniões, demoradas reuniões com a REN e com a EDP para quantificarem, porem nos contratos este valor da extensão do domínio hídrico, é porque considerava que essa era uma conta que devia ser feita, mesmo achando que tinha direito a ela, mas achava que devia contabilizar. Eu acho estranho que o Ministério do Ambiente não tenha participado, quer junto da REN, quer junto da DGEG, que fizeram essas contas também para, pelo menos, defender o interesse público sobre essa matéria.
Não, o Ministério do Ambiente intervém nisso de uma forma um pouco ortogonal no âmbito das suas esferas de competência. Admito que os gabinetes tenham acompanhado, mas na hora da verdade, para as decisões que foram tomadas, como eu já expliquei, as competências do Ministério do Ambiente era pôr a EDP numa disciplina igual a todos os outros utilizadores da água. Não são preocupações de caráter energético, nem sequer do mercado ibérico, nem sequer de fazer prevalecer uma lógica de concorrência nesse mercado. São questões absolutamente legítimas, mas que cabe a outros acautelar e tutelar e responsabilizarem-se por elas. A questão do ambiente é um pouco ortogonal, ou se quiser é transversal a todas as utilizações da água e, portanto, ortogonal a esta específica que é o setor energético. É a disciplina de utilização do domínio hídrico. E não me vou repetir outra vez, dizendo que são títulos de utilização e regime económico e financeiro. E tudo o resto são competências do setor económico, que gera o mercado, que o liberaliza, que o abre, que tudo isso. O Ministério do Ambiente dá um contributo muito importante para esse mercado, quando promove a realização de mais aproveitamentos hidroelétricos e os põe a concurso, onde empresas privadas, totalmente privadas, concorreram com sucesso. Bom, o Ministério do Ambiente, portanto, mostra uma grande, como direi, neutralidade relativamente a esse tipo de questões. O que lhe coube a cautelar foi realmente a valorização do domínio hídrico através destes instrumentos. E pronto, e não tudo o resto, digamos, reconheço a enorme relevância, mas exorbita a minha esfera de responsabilidade.
Eu não estou a dizer que é da SUS, estou a dizer que as partes que tiveram que negociar, passar de um regime para o outro, sendo o domínio hídrico um bem público, obviamente passando para uma entidade privada, pressupõe-se concurso. Aliás, esse fator esteve, entre outros, a remuneração dos terrenos, a titularização dos QMECs, as diferentes taxas de juros, e inclusivamente os reguladores setoriais fizeram alerta sobre essa negociação. A ADC, por exemplo, fez o alerta e disse, atenção, que nessa vossa negociação, não pondo em causa direitos adquiridos da EDP, então pública, por isso é que alguns disseram que algumas das matérias até tinha a ver com engordar a noiva ou valorizar a EDP. Tudo isso é legítimo. No momento da negociação é que é preciso equilibrar o deve e haver. E, por exemplo, a autoridade da concorrência disse, cuidado, cai um fator que pode causar desequilíbrio, chama-se valor água. Eu quero perguntar se, pelo menos, o Ministério do Ambiente leu essa nota e se no valor água deu-se algum parecer ou teve alguma vez participou nessa negociação.
Sr. Deputado, vale a pena recordar uma disposição importante no Lei da Água e que depois, se bem me recordo, é refletida, nomeadamente no Decreto-Lei dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos. É que esta disciplina deve ser aplicada, seja qual for a natureza do utilizador da água, seja ela pública ou privada. Portanto, na lógica do Ministério do Ambiente, o facto da EDP ser pública ou privada tem pouca relevância, exceto as dificuldades técnicas que todo esse processo, primeiro de nacionalização e depois de reprivatização, claro que criam aqui muito, muito ruído, muita confusão, muita dificuldade técnica. Mas, do ponto de vista destes diplomas, que são os importantes e que coube ao Ministério do Ambiente a cautelar o seu cumprimento, coisa que, malgrado quaisquer resistências que possa ter havido, se conseguiram totalmente, tanto faz ser pública como sendo privada, porque a Lei da Água assim diz. E, portanto, somos um bocado, digamos assim, alheios ao detalhe dessa questão. toda da transição dos cais para os comecos, são questões cuja importância não nego a título absolutamente nenhum, mas são muito específicos do setor da energia. Relacionam-se muito pouco com as preocupações e, sobretudo, com as responsabilidades do Ministério do Ambiente.
Pois, há pelo menos alguém do Ministério do Ambiente que tem previsão e postura completamente diferente de, e refirmo ao...
Tem em 2018.
Refirmo ao Sr. Orlando Borges, que diz...
Em 2018.
Que reconhece que o Ministério da Economia liderava o processo, mas que a concessão era da responsabilidade do Ministério do Ambiente, o Ministro Francisco Nunes Correia, que teve dificuldade em receber esses estudos e, apesar de ter sido autor de um despacho que estava de acordo com a contrapartida paga, eu pergunto, quero comentar qual era a contrapartida paga, estava de acordo, já disse aqui porque é que estava, eu quero saber...
A única contrapartida que eu vejo é a taxa de recursos hídricos, sim, que foi garantida e que era realmente a preocupação do Ministério do Ambiente. Agora, essas declarações e esse processo de um pouco de intriga, de que a economia não queria e o Ministro fez e não fez e a negociação não levou, quer dizer, isso não me diz nada, e 12 anos, nunca me diria, mas 12 anos depois, então, francamente, acho um absurdo ir por esse caminho. Interessam-me os factos.
O senhor professor, factos. O senhor Orlando Borges diz que lhe escreveu uma carta ao ministro Nunes Correia em que reportava a dizer que estava em causa o interesse público. Recebeu essa carta, leu essa carta, que consideração é que fez desses alertas?
Não me recordo dessa carta. E se os senhores deputados têm cópia dela, teria muito gosto em lê-la. Não me recordo dessa carta. Eu não disse que ela não existiu. Eu disse que não me recordo dessa carta. E 12 anos depois vi dizer que alguém escreveu uma carta a alguém. Bom, onde está a carta? Eu quero vê-la. Eu não me recordo dessa carta. Posso tê-la lida e, se calhar, erradamente, não lhe ter dado a devida importância, ou simplesmente posso tê-la lida e discordado exatamente nos termos em que já referi, ou pode ter o chefe de gabinete lido, quer dizer, muitas coisas podem ter acontecido. O que eu lhe digo, com toda a franqueza, é que eu não me recordo dessa carta. Eu lembro de conversar sobre esses assuntos, nomeadamente com o Sr. Presidente do INAG, não me lembro assim de grandes dramatismos em relação às questões, e eu julgo que resultou claro, aos olhos de toda a gente e do meu gabinete, que, eu já usei a expressão repristinação, que havia contratos que antecediam a EDP, cujo prazo estava suspenso e foram retomados esses contratos, em vez deles ficarem indefinidos. O que eu acharia escandaloso é que eles ficassem indefinidos, como estavam. Portanto, foram temporizados. Agora, deviam ter sido zerados, porque aí a que título? A EDP herdou aqueles contratos como ativos de empresas privadas, que lhe davam garantias de exploração até meados do século XXI. Porque é que, no momento da reprivatização, isso era expropriado dessa empresa? A favor de quem? Alguém me tem que explicar isso, eu não percebo.
Insiste-se
na questão, foram atribuídas concessões sem concurso. Não, foi retomados com contratos de concessão pré-existentes. Não estou a dizer o Sr. Deputado, peço desculpa, não me interprete mal. Sr. Deputado, não me interprete mal, eu estou-me a fazer eco desta discussão misturada com títulos de jornal, peço desculpa, estou, digamos, a exprimir a minha estupefação perante algumas afirmações que terão sido feitas ou perante alguns pressupostos que terão sido tomados. Como eu comecei por dizer na minha apresentação inicial, um deles é que foram atribuídas concessões à EDP sem concurso público. Não, foram retomadas as concessões anteriores e que não foi cobrada a taxa de recursos hídricos. É totalmente falso. De onde o dinheiro vem, não sei, mas ele foi entregue a um fim específico sob a orientação do Ministério do Ambiente e que foi gerido pelas ARH, já agora foram os projetos paulistas do litoral. É apenas esses pontos que eu quero esclarecer, não é que o Sr. Deputado tenha dito, de maneira nenhuma, é o que eu vi desta, digamos, dos mal-entendidos que me parece que estão subjacentes a parte desta discussão. Ó Sr. Deputado, e já agora, eu faço com o melhor dos espíritos, tentar esclarecer e recolocar as questões onde eu acho que elas devem ser colocadas. E admito não ter a verdade total, como é óbvio, mas é a minha visão, é a minha memória do que se passou há 12 anos.
A minha opinião, já agora, é que se eu estivesse perante a negociação e tendo a detentora desse direito na disponibilidade de o renegociar, até podíamos avançar para um novo modelo de contrato chamado QMEX,
que teve até várias negociações e a tutela da União Europeia, teria aproveitado essa disponibilidade para defender o interesse público. E é por isso que muitos acham que não se defende o interesse público fazendo uma extensão pura e dura da extensão. O professor Orlando...
Ou retomar. Mas desculpe, senhor deputado, no meu espírito faz uma diferença muito grande. Eu peço desculpa de não ter conseguido recolher esse documento, mas tenho a certeza que há um decreto-lei, um dos decretos-leis que tem a ver com a nacionalização da EDP, que diz que o prazo fica indefinido, que se mantém exatamente as concessões, todos os termos,
professor, elas impunham já percebi, de ver, é a mesma versão do Dr. Rui Cartaxo em relação a Sines, e ela tem previsão legal para isso, não vou longe disso. O que estamos aqui a fazer é ver como é que as decisões foram tomadas, tentar percebê-las. O professor Orlando Borges diz que nunca teve feedback de Vossa Excelência, diz que terá respondido, ou se nunca teve. E eu quero saber se é verdade ou não, que lhe solicitou para, junto de um jurista da Universidade de Coimbra, encomendar um estudo de exatamente o que é que valia este domínio hídrico.
Sr. Deputado, eu tenho uma memória bastante viva de alguns destes episódios, porque eles eram muito centrais ao meu esforço para, entre aspas, normalizar a gestão dos recursos hídricos e a relação do Estado com os utilizadores da água em Portugal. E eu não me lembro nem dessa carta, não estou a dizer que ela não existiu, não me lembro dela, nem me lembro dele ter sugerido esse especialista de Coimbra. Houve um especialista, cujo nome agora me falha, que nos deu um apoio imenso nessa matéria, que apoiou imenso na própria elaboração da Lei da Água e de todo o pacote legislativo, e, portanto, não me lembro de nenhuma proposta de nenhum jurisconsulto de Coimbra para discutir essa questão. Não estou em condições de confirmar. Apenas isso.
Agradeço e lembro só ao Sr. Professor Nunes Correia que nós estamos perante uma comissão de inquérito com poderes reforçados, e, obviamente, se eu encontrar e discrepância entre o que diz o professor Orlando Borges e o que diz Vossa Excelência, teremos que chamar um dos dois para vir dizer quem mentiu ou quem faltou à verdade.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, eu não disse que isso não existe, eu disse não me recordo, e aí não faltei à verdade de certeza, porque eu não me recordo. E quando eu digo e juro, sou, em qualquer circunstância, por mais formal que ela seja, que não me recordo. Agora, não digo que não tenha existido.
Acho então estranho que o professor Orlando Borges, e foi aqui talvez o mais afirmativo sobre esta visão de que esta extensão do domínio hídrico público foi de facto um erro, que o alertou, que o discutiu, aliás da parte da Renov também, o José Vitor Batista, que o fez com contas, que o enviou em CD para o Ministério, aí não do Ambiente, da Economia, portanto há um conjunto, nós não estamos sozinhos, aqueles que acham que este domínio hídrico poderia ter sido renegociado ou porventura ter feito outro entendimento ou aproveitar a disponibilidade da própria EDP, porque a EDP encontrou valores, juntamente com a REN. Depois mudou a sua posição, depois foi preciso encomendar um despacho do Governo para encomendar dois bancos que fizessem a arbitragem. Portanto, tudo isto não foi invenção, existiu. Ou seja, não é tanto como o senhor diz. Eu só queria que me comentasse uma afirmação do professor Orlando Bosch, que é esta. Que é uma pergunta que eu próprio lhe fiz. Ele diz que a REN e a EDP fizeram o trabalho que lhes competia. Quem não esteve à altura de salvaguardar o interesse público eram os organismos do Estado, salvo seja os ministros e o Governo. Eu quero perguntar que comentário que lhe merece essa afirmação.
Oh, Sr. Deputado, é difícil comentar uma afirmação dessas proferida numa casa destas. É francamente difícil. Eu sempre tive uma relação de trabalho correta com o Dr. Orlando Borges. O que ele vem dizer é um pouco ignominioso. Francamente, não me lembro dele alguma vez me ter dito ou me ter feito sentir. Portanto, o que é que eu lhe hei de dizer? Não lhe posso dizer grande coisa. Quer dizer, se ele me tivesse vindo dizer... estas concessões da EDP têm de ser postas a concurso, eu provavelmente ter-lhe-ia dito, e recordo, não me lembro dele o ter feito, mas se ele o tivesse feito, eu provavelmente dir-lhe-ia aquilo que disse aqui já repetidamente. É, não vejo razão para isso, nem me parece correto, e julgo que isso era destruir valor de uma importante empresa portuguesa, seja ela pública ou privada. Porquê? Porque não estávamos a lançar novas concessões. O que nós tínhamos, e estou a repetir isto, peço desculpa de ser repetitivo, mas para mim é um ponto absolutamente central. Nós tínhamos contratos de concessão feitos com empresas privadas ou mistas, que foram herdadas pela EDP com uma cláusula que dizia por tempo indeterminado. E o que acontece é que se voltou a adotar, as concessões mantiveram-se no seu essencial, mas voltou-se a estabelecer um prazo. Não foram novas concessões, e nem foi, digamos, um prolongamento arbitrário de qualquer maneira, foi um retomar daquilo que eram as concessões de acordo com o que está previsto naquela lei, que é basicamente os tempos que não tinham ainda sido, digamos, que não tinham ainda passado, os anos que ainda faltava, ponderado por eventuais investimentos que tinham sido feitos no reforço de potência, porque tinha havido grandes reforços de potência, se não me engano, nos anos 80, 90. E, portanto, sim, foram investimentos feitos, é ponderado por isso. Foi isso que foi feito. Quer dizer, não foram lançadas novas concessões, de maneira nenhuma. E, portanto, aos meus olhos, repito, insisto, aos meus olhos, cai pela base essa ideia. Ponto final, quer dizer, não tenho mais a acrescentar a isso. E a prova que não éramos em nada hostis ao lançamento de concurso nessa matéria é que nos empenhámos ativamente no lançamento de concursos precisamente para novas concessões. Mas eu sublinho várias vezes a palavra novas, não retomar as anteriores, que tinham um prazo de cerca de 100 anos e que tinham o seu próprio equilíbrio económico e financeiro, que foi, para além dos comex e tudo isso, foi retomado com esse retomar do prazo. Agora, as novas concessões foram postas a concurso e muitas empresas, muitas não, duas ou três, empresas privadas ganharam esses concursos. Portanto, não havia nenhuma vontade de privilegiar este ou aquele. É a racionalidade das coisas. Portanto, eu não me lembro de ter conversas com o Dr. Orlando Borges especificamente sobre essa questão. Mas tenho quase a certeza que se ele me tivesse feito esse comentário, a minha resposta seria exatamente igual àquela que estou a dar ao Sr. Deputado.
Sr. Professor, eu percebo isso, mas como deve calcular, nós já ouvimos outras pessoas que têm entendimento contrário. E depois, Sr. Professor, se conseguir explicar se é assim, porque é que eu estou a ler aqui o documento do professor Ricardo Tasca que deixou escrito? Porque é que estava aqui previsto um valor residual?
Não conheço o documento e, portanto, tenho dificuldade em
qual comentar. O sentido?
Mas deixe-me explicar. Na lógica das concessões...
A receita de um valor residual deve ser descontada a uma taxa...
Sr. Deputado, a lógica das concessões é que o privado faz um investimento e fica com um horizonte para a exploração desse investimento. No termo desse processo, reverte para o Estado. Agora, pode haver prolongamentos ou encurtamentos. No caso de o prazo ser encurtado, tem que haver uma compensação. Não tem a ver com o comex, mas tem a ver com o equilíbrio financeiro da concessão. Eu faço um investimento de 100, que é amortizado em 70 anos. Se ao fim de 50 anos me retiram a exploração daquele sistema, eu não, como é que eu ia dizer, frustrar umas expectativas que me criaram quando eu fiz esse investimento. E, portanto, tem que haver um ressarcimento. Outra coisa é o prolongamento. Mas eu não tenho ideia que tenha havido um prolongamento, houve um retomar, porventura bonificado, por investimentos entretanto feitos. É isso que depreendo da fórmula do, 220, do anexo, salvo erro 2, do Decreto-Lei 226-A. Que diz que era o prazo inicialmente previsto para a concessão, menos o tempo entretanto decorrido, ou seja, quanto é que faltava para o termo de concessão, ponderado pela potência, pela nova potência instalada, versus a potência inicialmente instalada. Portanto, uma bonificação por reforço de potência. É isso que foi feito. Tanto quanto eu vejo, mas repito, muitos desses, no que diz respeito a mesmo prazos e por maioria de razão cais que mecs, tudo isso é muito responsabilidade da economia. A preocupação foi ter títulos de utilização e taxa de recursos hídricos em dia. E com isso, pôr a EDP em pé de igualdade com os outros utilizadores do domínio hídrico. O Ministério do Ambiente, se me permite uma observação um pouco geral, e não estou de maneira nenhuma a contrariar, é uma reflexão um pouco geral. O Ministério do Ambiente tem que ter uma grande prudência, em primeiro lugar, como todos compreendem, tem uma ação extraordinariamente transversal a todos os setores. Ainda por cima, quando era ambiente, ordenamento do território e desenvolvimento regional, eu tinha que ter reuniões praticamente com todos os ministros para tratar de assuntos de interface. Pois bem, o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional não se pode imiscuir nas lógicas setoriais. Tem que ver para os vários setores o que é que ortogonalmente, ou seja, transversalmente, é relevante para os valores que lhe cabe tutelar. E, portanto, não se pode pedir ao Ministro do Ambiente que seja, entre aspas, o Primeiro-Ministro, entre aspas, entre muitas aspas. Isto é, que se ponha a imiscuir e a interferir com os vários setores da atividade, nomeadamente a economia. Tudo o que tem a ver com cais, com comex, com tudo isso, são coisas muito importantes da esfera da economia. O que importa para o Ministério do Ambiente é as condições de acesso dos utilizadores ao domínio público hídrico. Apenas isso, em termos de título de utilização, concedendo, repito, direitos e deveres, e em termos de contrapartida financeira para o Estado, taixa de recursos hídricos.
É, Sr. Professor,
peço desculpa de repetir insistentemente, não, mas não há, para mim não há, é nuclear.
Não há problema nenhum, pode repetir que nós precisamos dessa repetição, até para percebermos que eu precisava de um Ministro do Ambiente verdadeiramente diligente, não tem que ser Primeiro-Ministro. Porque eu não estou a falar de solar... Nem...
Eu, como compreendeu, pus muitas aspas nisso.
Eu também ponho as aspas. Eu não estou a falar nem de solar, nem de cogeração, nem de fotovoltaico, nem de outra qualquer. Estou a falar de centrais hídricas.
Sim.
E as centrais hídricas, para quem negociou, até tiveram em conta o risco hidrológico inerente, armazenagem, rebombamento, teve tudo. E sabe quando é que eles falaram? 8,5... De taxa nos cash flows. Ou seja, quem negociou, negociou tudo. E o Ministro do Ambiente trata dos caudais, das albufeiras, do acesso ao tal domínio hídrico, achou, isto é da economia e da energia, portanto
claro
eu vou deixar correr.
Claro,
eles seguramente estão a fazer um bom trabalho e eu confio. Eu quero só terminar com uma opinião, se quiser dar, não, que não é uma pergunta clara, que é, ainda assim como disse que discutiu no Conselho de Ministros, eu gostava de perceber, se não os achou estranho, se não lhe suscitou nenhuma dúvida, a discussão de que existia uma avaliação feita por uma entidade que representa o Estado, o REN, por uma já privada, 2007 já era privada, EDP.
Senhor deputado, queira concluir,
por favor. E duas entidades bancárias com valores tão díspares, se não achou estranha a decisão de então entregar, diz que não é, à EDP por este valor, que inclusivamente consta do despacho assinado pelo Ministro do Ambiente, que é o tal valor de 759 milhões. Se não achou estranho, se não fez sequer a pergunta, explica-me lá porque é que isto é por este valor quando temos aqui outros valores. Se achou estranho, muito bem, se não achou, está respondido.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder, por favor.
O Sr. Deputado, com toda a franqueza, não me lembro de ter achado estranho nem de ter deixado de achar estranho. Achei como o melhor cálculo feito por quem de direito. Peço desculpa, mas é o que eu sou capaz de lhe dizer disso.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Professor Nunes Correia. Eu gostava de regressar a esta questão... Eu gostava de regressar a esta questão do Decreto-Lei 226/2007 e os conceitos e os pressupostos que lhe estão subjacentes. O Sr. Professor tem estado de uma forma muito clara, muito clara e tem insistido muito nesta ideia de que não estamos perante a atribuição de um direito, mas sim, no fundo, perante o reconhecimento de um direito. E, portanto, não se está a atribuir algo sem concurso, está-se sim a retomar uma perspectiva que já vinha de antes de 75, de um conjunto de barragens, de aproveitamentos hidroelétricos, e esses aproveitamentos hidroelétricos correspondem a ativos que estavam em empresas, deixa-me só terminar, que... A quando da nacionalização do setor e a constituição da EDP, houve uma espécie de paragem do cronómetro.
O contrário seria uma expropriação. Fazer Pronto. De outra maneira seria uma expropriação.
Ou seja, aliás, eu pareceu-me ouvir o Sr. Professor dizer que os 759 milhões de que tanto se fala, no fundamental, decompõem-se em 704 milhões que são assuntos lá da economia, CAI, CMEC, portanto, regularizações de equilíbrios económico-financeiros, mais 55 milhões de taxa de recursos hídricos, taxa de utilização de recursos hídricos. O senhor confirma isto? Não se ouviu, mas o senhor
desculpe,
disse
totalmente.
Totalmente. E, portanto, no fundo, nem sequer estamos esperando qualquer pagamento de contrapartida pela atribuição de direitos de utilização de domínio público hídrico.
Se me permite,
É exatamente assim, porque...
A não ser a TRH, a taxa claro.
Taxa de recursos hídricos.
Portanto, a taxa de recursos hídricos é, no fundo, a única contrapartida, é, ao fim e ao cabo, a renda da casa. É aquilo que a utilização daquele período tem a ver com o pagamento que é feito pelas empresas, senhora... e não uma contrapartida ao Estado por um direito que se atribui. É isso que eu queria dizer.
Não, sim, exatamente. É isso, mas deixe-me formular melhor. É uma contrapartida que, entretanto, tinha sido imposta pelo decreto-lei do regime económico e financeiro, ou estava em vias de ser imposta, já estava em fase muito adiantada, não sou capaz agora de precisar se o decreto-lei já estava aprovado ou estava em discussão, porque ambos são da mesma altura, que era uma contrapartida ao Estado pela utilização do domínio hídrico. Não é por ter direitos no setor eletroprodutor, não é na sua, não é enquanto entidade do setor energético, enquanto tal, enquanto produtor de energia, é enquanto entidade que utiliza um bem comum que é o domínio hídrico. E por isso, de acordo com o regime económico e financeiro, é devido uma contrapartida ao Estado. Esse é um dado que as tais concessões que são anteriores à nacionalização não previam. Bom, mas que entretanto a legislação aprovada ou em vias de aprovação previa, e então a preocupação é, a EDP também tem que cumprir esta obrigação, esta é a adicional e esta é a que é da responsabilidade do ambiente, e é exatamente
mas
isso.
Portanto é para, digamos, compensar o Estado pela utilização ou exercício de um direito que já estava garantido no fundo antes de 75, é isso que está
mas
a dizer.
Mas mesmo todos os outros que tinham esse direito, quando saiu a legislação sobre o regime económico e financeiro, tiveram que passar a pagar a taxa de recursos hídricos. Pois bem, a EDP também. É exatamente isso. Não concede o direito. Não é a taxa de recursos hídricos que concede o direito. A taxa de recursos hídricos é uma
na
contra.
Na sua leitura, na sua tese, o direito já lá estava.
O direito daquelas concessões da EDP estavam de certeza lá com tempo indeterminado ou indefinido.
Em 75.
Em 75, o tempo foi considerado indeterminado ou indefinido. Repito, todas as concessionárias... Deixe-me dizer-lhe uma coisa aqui um pouco transversal. O regime jurídico em Portugal era muito bom nos anos 50, 60, 70. Aquelas empresas privadas fizeram investimentos num quadro jurídico extraordinariamente claro, que lhes dava um prazo longo, os tais 90 e tal anos. E esses contratos de concessão existiam. Bom... A nacionalização da EDP, ou melhor, a integração disso tudo na EDP e sua nacionalização, diz explicitamente que esses contratos de concessão se mantêm, exceto o prazo. Porquê? Porque agora estava do lado do Estado e, portanto, não fazia sentido falar do prazo.
Sr. Professor, mas nesse caso, porquê é que o Decreto-Lei 220/2007, no anexo que menciona as barragens todas, tem lá barragens dos anos 90?
Bom, são todas as que estavam, são todas as da EDP que estavam em vigor nesse momento.
Mas isso então significa que nada daquilo que o senhor anda aqui a explicar há três horas se aplica nestas barragens?
Oh, senhor deputado, quantas há dos anos 90? Pode haver uma ou duas. E o regime tem que ser igual para todos. Agora, a maneira como os prazos foram estabelecidos é que pode ter impacto se são dos anos 90 ou se vem dos anos 50, como Castelo de Bode, ou seja o que for.
Olha, muito bem. Então, está a dizer que lá por causa de haver barragens enumeradas neste regime que não têm nada a ver com esta questão do pré-75, etc., a tese mantém-se?
Uma ou outra poderá não ter, mas a tese vale para todas.
Mesmo para aquelas que não têm nada a ver com esta história que a gente está aqui a dizer.
Nessas, deixe-me pensar o seguinte, nessas provavelmente o título de utilização que foi feito e que houve a grande preocupação de as fazer, a tal sessão de 8 de março de 2008, foram assinados 27 contratos de concessão. Alguns deles são, digamos, o retomar dos anteriores. Admito que haja um ou dois que sejam posteriores à nacionalização da EDP, mas não serão muitos, não serão muitos.
Eu queria,
são exceções
caso,
naquele conjunto
então,
de 20 e tal,
vamos ao decreto,
e duas que...
Mas vamos ao artigo 91 do Decreto-Lei 226/2007. Para mim, já ficou claro que há aqui problemas nesta tese relativamente à origem do direito de utilização do domínio público hídrico e dos recursos hídricos. E se nós formos ver ao Decreto-Lei, ao artigo 91, o Sr. Professor já leu o número 1 e o número 2, em voz alta... disse, entretanto, que não consegue muito bem cruzar estes dois e localizar exatamente a origem deste direito, mas então, no número 3 do mesmo artigo, quando é o momento em que se considera o início da utilização dos recursos hídricos? É o mês de agosto de 95, que é quando entra em vigor o decreto-lei 183-95. Portanto, o critério que se coloca para a aplicação da consagração do direito de utilização do domínio público hídrico para estas barragens não é em lado nenhum o momento do início da sua vida, é o fim da sua vida. Porquê? Voltamos ao número 3 do artigo 91, o termo dessa utilização é a vida útil das barragens. Ou seja, isto é um... Onde é que está aqui o nosso problema? O nosso problema está... Nós temos perspectivas diferentes. A minha perspectiva é de que não havia em lado nenhum o reconhecimento de um suposto direito que vinha de trás da década de 40, 50, etc. Não vem. Não existe. E porquê é que eu digo isto? Digo isto fundado no artigo 91 que acabámos de ler, fundado na Lei 58 de 2005, como ainda há pouco se demonstrou, e eu não vou repetir para não perder tempo, que é a Lei da Água, fundado no Decreto-Lei 46 de 94, que é o que estabelecia anteriormente o regime de utilização do domínio público hídrico e dos recursos hídricos, que o senhor professor já disse que é aqui uma espécie extraterrestre, e os Decretos-Leis 182 de 95 e 183 de 95, para os quais, aliás, remete quer este decreto-lei que estamos a falar, quer depois, mais tarde, o próprio despacho que o senhor assina. Aliás, eu, para não estar aqui a perder muito tempo, não vou ler o preâmbulo do despacho 16.982-2007, que é assinado por si e pelo senhor Ministro da Economia, Manuel Pinho. Mas todo o preâmbulo, quem ler o preâmbulo em voz alta, está a desmentir aquilo que o senhor professor está a dizer desde o princípio desta reunião.
Mas, por favor, diga-me em quê, porque eu não tenho, vi isso em diagonal e não tenho presente o preâmbulo
desse
despacho.
Tenho tempo, Sr. Presidente.
Posso pedir? Deputado,
eu só pedia para ler aqui esta passagem.
Para fazer uma citação.
Exatamente.
Do despacho.
Ora,
faça favor, Sr. Deputado. Falta-me a voz.
Nos termos do referido artigo 91 do Decreto-Lei, a regularização dos títulos de utilização é efetuada através de outorga, no prazo de 2 anos a contar da entrada em vigor do mencionado Decreto-Lei, do contrato de concessão entre o Estado e a RNT, RN, que atribui a utilização do domínio público hídrico durante os prazos fixados no anexo 3º do mesmo diploma, a tal listagem das 27 paragens, com o respectivo prazo. A entidade encontra-se ainda autorizada, nos termos do número 1 do citado artigo 91 do Decreto-Lei 226/2007, de 31 de maio, a transmitir para as empresas titulares dos centros de produtores hídricos os direitos de utilização, transmitir os direitos de utilização do domínio público hídrico que lhe tenham sido reconhecidos pelos artigos 6 e 7 do Decreto-Lei 183/95, 27 de julho. Aqui não há nenhuma referência, bem pelo contrário, a essa tal realidade pré-75. Antes, pelo contrário, o que se refere é precisamente a licenças de uso e a contratos de concessão do domínio público hídrico, que em momento algum, em momento nenhum, se estabelece originários dessas concessões que, aliás, ninguém localiza. Portanto, quando nós referimos esta questão, quer do artigo 91, que ele próprio não remete para mais nada, senão o 183-95, e o despacho que o senhor assina, que remete para a mesma legislação, na verdade, o que nós estamos a ver em todos os momentos deste processo, em todos os momentos, senhor professor, nunca é o reconhecimento de concessões antigas, nunca é o reconhecimento de direitos associados a ativos antigos, é sempre a atribuição pelo Estado, seja em 95, seja em 2005, seja em 2007, de direitos que são atribuídos, nunca reconhecidos, Sr. Professor. E, portanto, eu peço muita desculpa, eu estou a fundamentar exatamente quais são os artigos e os diplomas em que eu me baseio para dizer ao Sr. Professor que não estamos perante reconhecimentos, mas sim atribuições atribuições, outorgas de direitos do Estado. E aquilo que eu pedia encarecidamente ao Sr. Professor, que até agora, sempre que foi pedido para fundamentar essa posição, o mais longe que foi é há de estar no decreto de lei e no decreto da nacionalização. Eu tenho aqui o decreto da nacionalização e pedia-lhe que identificasse, porque eu não estou a conseguir identificar qual é a norma que fala em suspensão para contagem de tempo e de suspensão sine die destes direitos. Posso? E eu pedia-lhe que identificasse isto.
Faz favor, Sr. Professor.
Há mais que um decreto-lei dessa fase relevante, eu não o consegui identificar, mas eu tenho muito gosto de o enviar a esta comissão, quando depois, com mais tranquilidade, o consiga fazer. Agora, ó Sr. Deputado, eu não consigo, para mim não é evidente como é que se compatibiliza o que acabou de dizer com o anexo 3, que tem a ver com a prorrogação, e diz precisamente que a prorrogação, e é isso que está em causa, e é isso que considera que cria grande burburinho, como é que se fez esta prorrogação sem concurso, diz que a prorrogação do prazo da concessão, de utilização...
Isso é o anexo 2, Sr. Professor.
É o anexo 2, perdão. O anexo 3 são justamente os prazos dos centros eletroprodutores, deve ser calculado tomando como referência a seguinte fórmula, e cá está o prazo da prorrogação, é N-T vezes delta potência sobre potência, em que o N é o número de anos da concessão original, como eu tenho dito, e T é o número de anos remanescentes. Portanto, há aqui a diferença do N menos o remanescente bonificado por uma potência que, entretanto, foi instalada. É isso que este anexo 2 pretende dizer. Agora, este anexo 2 resulta do artigo 35. Agora, como o senhor deputado compreenderá, não é fácil, em tempo real, fazer o cruzamento.
E do que é que trata o artigo 35,
senhor? O artigo 35 são os termos da concessão. Com o termo da concessão e sem prejuízo do disposto no respectivo contrato, reverta gratuitamente para o Estado os bens e meios àquele diretamente afetos. No fundo, é quando é que estas concessões, que de alguma forma são retomadas, quando é que elas se concluem e revertem para o Estado.
O critério é sempre o fim da concessão, senhor.
É sempre o fim da
concessão.
Nunca
o início, portanto.
Não, é o tempo da concessão original, que é o N maiúsculo, que ele está lá implícito. Agora, como é que isso se compagina com o 183, não sei de que ano, de 2000 e qualquer coisa, é muito difícil eu dizer-lhe, porque nem sequer tenho aqui o 183, nem sei bem a que é que ele se refere. Agora, que essa é a filosofia, é essa a filosofia. O 183-95, não me recordo exatamente de que é que trata, o senhor provavelmente tem aí. No fundo, são gerações de legislação que têm que ser coerentes umas com as outras, mas que não são fáceis de compatibilizar. É isso? Como não foi fácil compatibilizar a diretiva-quadro com todo o acervo legislativo anterior. É exatamente esse problema. Agora, o que é que diz o 183-95? Não tenho presente. Diz, para efeitos dos números anteriores, são considerados como data inicial das utilizações dos recursos hídricos a data de entrada em vigor do Decreto-Lei 183-95. Ele provavelmente faz um traz para a atualidade, para 95, alguma destas considerações, alguma destas datas. E como datas finais, as que correspondem ao termo da vida útil da construção civil. Pronto, são estas considerações que deram origem ao quadro do anexo 3. Sejam elas quais forem, o início, aqui ou acolá, levou ao quadro do anexo 3, que lhe põe o termo. E foi calculada a taxa de recursos hídricos relativa a este termo. E foi reemitido um título de utilização de recursos hídricos para essa exploração até este termo, que aliás está em vigor, porque nenhuma destes termos está expirado. E apontam basicamente para anos 40, 50. Eu, portanto, acho um pouco...
O senhor reconhece que o tempo que está nos anos previstos no anexo 3 é o termo da vida útil daquelas barragens? Não reconhece?
A que se refere, anexo 3, é o termo da vida útil daquelas barragens, sim.
Então não tem nada a ver com contratos iniciais e com termos iniciais de contratos anteriores, mas sim com o investimento físico que está ali.
Exatamente.
E quanto tempo é que ele vai durar?
Não, mas é quando reverte para o Estado, é quando se cancela a exploração por parte do privado. Do privado ou da entidade pública.
O próprio conceito de vida útil do investimento não é necessariamente esse, Sr. Professor.
Sr. Deputado, quer dizer, quem fez o investimento fez para um determinado horizonte temporal. Com todas estas situações transitórias de nacionalização, reprivatização, ausência de títulos, ausência de prazos, retomar de títulos e de prazos, tudo isto teve que ser redefinido.
Mas então como é que o prazo de concessão ia para além da vida útil do investimento, Sr. Professor? Não me percebi essa desculpa.
Para já, a vida útil é uma vida...
Se para o relógio na contagem do tempo da concessão do domínio público hídrico, como é que o termo da concessão pode ir para além da vida útil do investimento?
Oh, senhor deputado, o conceito de vida útil é um conceito que tem o seu, o que é que se lhe diga, porque um conceito de vida útil depende, por exemplo, do investimento adicional que faz para prolongar a vida de um empreendimento.
Se a pessoa não escreve, há aqui um aspecto muito simples que tem a ver útil, com
a vida útil do empreendimento. A vida útil do empreendimento é algo que é estabelecido legalmente para efeitos de uma autorização, de um título de utilização ou para efeitos de uma cobrança. Não quer dizer que naquele dia a obra caia e deixe de funcionar. E, portanto, pode ser encurtado ou pode ser prolongado.
A questão central aqui tem a ver com uma tese que é original nesta comissão de inquérito, que o senhor professor partilhou connosco hoje, que nunca tinha surgido, segundo a qual os direitos de utilização do domínio público hídrico não foram otorgados, não foram atribuídos, foram reconhecidos. Já lá estavam. Não, ninguém os deu. E de tal forma, ninguém os deu, que o dinheiro que a EDP pagou não serviu para contrapartida nenhuma, de coisa nenhuma.
Deputado, solicito que conclua.
Senhora Presidente e Srs. Deputados, eu como não vou mesmo estar cá na segunda ronda, peço desculpa, eu pedia só um pouco mais, alguns segundos, para colocar esta questão. O que isto traz é uma dificuldade patente na fundamentação desta tese. O que estes elementos trazem é uma dificuldade patente na fundamentação desta tese, relativamente a normas legais que onde estar em algum lado, mas que ninguém as viu, e em relação às quais se coloca uma conclusão, para mim muito evidente, é de que estes 704 milhões mais os 55 milhões não têm nada a ver com um direito que se atribui porque ninguém o atribuiu porque já lá estava, ou seja, domínio público hídrico, expressão minha, de borla. Não. De borla.
Não.
É que é pior do que eu pensava.
Não
posso... E, portanto, em relação a isso, a questão que eu coloco, quando se verifica, e eu acredito que seja impossível desmentir esta sua afirmação de que não se lembra de nenhuma carta. Eu não me refiro a uma carta, refiro-me a um parecer emitido pelo INAG, às alterações propostas pelo Ministério da Economia, ao anteprojeto de decreto-lei que deu origem ao 226-A-2007. Considera que seria possível num documento extenso, fundamentado e aprofundado, aliás, exaustivo em relação aos artigos em causa, considera que seria possível esse documento não ser de todo tido em conta, como aos olhos do Dr. Orlando Borges parece ter acontecido?
Obrigado, Sr. Deputado.
O Sr. Deputado, em primeiro lugar, estamos a falar de um documento que, francamente, não sei qual é. Portanto, precisava de ver esse documento para me pronunciar. É evidente que sempre tive uma relação de boa fé com todos os serviços que tutelei e não vejo razão nenhuma para não trocar impressões ou não dar um despacho ou não dar alguma forma de seguimento a esse documento. Não me lembro dele. Pode ser falha minha. Não me lembro dele. Agora, o fundamento, digamos, o essencial destas questões continua a dizer que são aquelas que lhe afirmei. O senhor deputado diz que são atribuídos e que eu, ou melhor, que neste momento foram atribuídos direitos e que eu estou a dizer que eles já vinham de trás. Ora bem, a situação é um pouco confusa. Como eu lhe disse, havia direitos que vinham de trás, mas eles estavam como que suspensos no tempo por via da nacionalização. Porque aquilo que era uma entidade privada e era uma relação de Estado com privados, de repente passou a ser in-house, passou a ser dentro da casa. E, portanto, houve ali uma suspensão dos prazos. Agora diz-me, o retomar começando onde? Retomar terminando aonde? Bom, tudo isso é relevante, mas é um tipo de minúcia que eu não sou capaz de lhe dizer com todo o rigor. A minha ideia é que foram retomadas as concessões e que o tal anexo 2 é exatamente isso que exprime. Era a concessão inicial menos o tempo decorrido. Esse é o tempo que sobra, porventura depois com um fator de ajustamento. Mas esse é o tempo que sobra. Agora, ouça, eu nem sequer tenho presente o que é o Decreto-Lei 183 qualquer coisa, 95, salvo erro. Portanto, quando o senhor deputado, eu acho que o senhor deputado, se me permite, e não me leva mal, joga um pouco com as palavras, porque diz, o senhor diz que foram retomados os direitos, mas a lei o que diz é que foram atribuídos. Bom, o retomado e o atribuído neste contexto não é assim tão diferente. Com certeza que eles foram atribuídos por via dos títulos de utilização, entretanto assinados, mas eles foram buscar alguns direitos que vinham de trás. Eles não foram inventados naquele momento e é por isso que não houve concurso. A EDP estava no terreno há muitos anos e as antecessoras da EDP estavam no terreno desde o princípio do século XX. Bom, e não se devia zerar, eu não me lembro a carta do Dr. Orlando Borges, ela terá existido, com certeza, se ele diz que existiu é porque existiu, eu não me lembro dela, mas eu acho que a resposta que lhe daria é a mesma que lhe estou a dar a si. Era dilapidar património, zerar as concessões da EDP naquele momento. Se a EDP tinha concessões com horizonte temporal, seja a EDP pública ou privada, há um certo direito a manter essas concessões. E agora, jogar com a palavra que é atribuir ou que é retomar, bom, digamos assim, é atribuir com base no que vem de trás. Isso é inquestionavelmente. Portanto, eu reconcilio essas palavras do atribuir com o retomar. As duas coisas são, neste caso, com estas peripécias todas, não podem ser separadas uma da outra. É o que eu lhe posso dizer. Sim.
Muito obrigado, Sr. Professor Francisco Nunes Correia. Vamos agora dar início à segunda ronda e eu questiono, desejam fazer a segunda ronda. Para iniciar, passo a palavra ao senhor, ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra é sua, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Professor. Há várias características que unem estes deputados. Além das divergências, há algo que, têm em comum as senhoras e senhores deputados, é que nós somos persistentes. E por isso fazemos as perguntas muitas vezes, 4, 5, 6, 7, nas três voltas fazemos as perguntas até acharmos que as devemos fazer para acabar o esclarecimento. E por isso eu vou retomar o assunto que acabámos de falar, que tem a ver com a taxa de recursos hídricos. E com toda a franqueza, Sr. Professor, deixe-me dizer-lhe que, olhando para o histórico, olhando para os documentos que nós analisamos, para as comunicações que foram trocadas, para as declarações que já foram prestadas nesta comissão, a sensação que se fica desde o início é que o Governo quis, na verdade, isentar a EDP do pagamento desta taxa. Da taxa de recursos hídricos, no âmbito da extensão da concessão. A primeira tentativa foi, como já aqui foi referido, ocorre no projeto de lei das autorizações de recursos hídricos, em que o artigo 91, na sua versão original, previa essa isenção. E sobre essa matéria, a dita carta que tanto se fala, o Sr. Professor Orlando Borges, numa comunicação que enviou ao seu chefe de gabinete, espero que não vá usar a mesma argumentação de que não terá descortinado, não o Sr. Professor, o seu chefe de gabinete à época, não terá descortinado da importância desta comunicação, e dizia no artigo 91 claramente isto: esta isenção é contrária ao espírito da lei da água e não seria este, nem seria em sede deste diploma que este assunto é tratado. De qualquer forma, não é aceitável que haja isenções para alguns setores em detrimento de outros. Eu deixo a comunicação ao Sr. Professor Pereira, podendo confirmar da veracidade que agora acabo de alegar. É verdade que esta versão, na versão final, esta isenção que estava prevista no artigo 91 não ficou a constar. Mas, no entanto, Sr. Professor, dia 15 de junho de 2007, o despacho 16.982, desse ano 2007, assinado também pelo Sr. Professor, diz qual é a coisa do género. Diz que o valor do equilíbrio económico-financeiro aplicável à totalidade dos centros eletroprodutores hídricos é de 759 milhões de euros. Sem prejuízo exposto no número seguinte. Cá está, lá vem outra vez a taxa de recursos hídricos à baila. Diz a seguinte, o número 2. O valor referido no número anterior é objeto de ajustamento em função da taxa de recursos hídricos, devido nos termos do regime económico e financeiro da água. Bom, cá está a abertura para, de futuro, essa isenção vir a ocorrer.
Então, o Sr. Professor Nunes Pereira vai responder depois, no final, em conjunto.
Um ano depois, e os 759 têm esta particularidade, 759 milhões de euros, que foi o valor fixado por dois bancos, pela Caixa Geral de Depósitos e pelo Credit Suisse, que curiosamente também, Sr. Professor, é metade
esta compensação pecuniária é metade daquela que foi definida pelo ARN e num primeiro momento até aceito pela própria EDP. Repare que não deixa de ser estranho. Mas, dizia eu, um ano depois lá veio a fixação do valor da taxa de recursos hídricos. Um ano depois, agosto, 20 de agosto de 2008. Também eu, um despacho, é o despacho 28.321, também assinado pelo Sr. Ministro, conjuntamente com o Ministro de Estado das Finanças e com o Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças. E o que é que diz isso? O que é que diz este despacho? Certamente é do seu conhecimento. Que o montante global resultante da aplicação da taxa de recursos hídricos relativamente ao período de validade dos contratos de concessão celebrados nos termos do artigo 91, ou tal a extensão, é de 55, estou a arredondar naturalmente, é de 55 milhões de euros. Número 2. O montante devido nos termos do número anterior considera-se pago, não foi pago, considera-se pago pela concessionária no âmbito do procedimento de pagamento do valor de equilíbrio económico e financeiro de acordo com o despacho de 6.902, ou seja, o tal despacho de 15 de junho. Ó, Sr. Professor, vamos lá ver uma coisa. Ou seja, considera-se pago no montante dos tais 759 milhões de euros. Ou seja, a EDP, na verdade, Sr. Professor, não pagou 759 milhões de euros, coisíssima nenhuma, que deveria ser 1,6 milhões de acordo com a REN e, numa primeira versão, também de acordo com a própria EDP. O que ela pagou foi muito menos do que isso, porque ao considerarmos que estavam lá incluídos 55 milhões, significa que ela não paga 759 milhões, mas pagou apenas 703 milhões de euros. E isto claramente em benefício da EDP e em claro prejuízo dos consumidores. Já que falámos de barragem, Sr. Professor, com toda a franqueza digo, já que falámos de barragem e de água, isto é claro, clarinho com a água. E mais estranho ainda, Sr. Professor, quando nós sabemos que é qual a dificuldade de operar mecanismos de compensação de contrapartidas financeiras com uma dívida tributária, porque a taxa é um tributo. E por isso ainda fica mais esta nossa dúvida. Como é que se operou uma compensação por um mero despacho? Uma compensação de um tributo no âmbito de uma contrapartida financeira é algo absolutamente extraordinário, que só adensa aquela afirmação que eu fiz com todo o respeito de que desde o início era a intenção do Governo isentar a EDP do pagamento de taxas recursos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Pergunto, o Sr. Deputado deseja usar da palavra por algum tempo? Sim, porque o PS pediu. Então passa a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Faça favor.
É um minuto como prometido. Primeiro, uma conclusão evidente que ressalta da boa leitura do despacho e do debate hoje aqui havido, que é que não houve lugar ao pagamento de taxa de recursos hídricos. Houve lugar à consignação de uma parte da compensação paga pela EDP a despesas do âmbito do Ministério do Ambiente e das Administrações Regionais Hidrográficas, que é uma coisa diferente de um pagamento da taxa de recursos hídricos. Porque a taxa de recursos hídricos tem regras próprias para o seu pagamento e para a sua utilização. E estas não foram, como aliás o próprio Tribunal de Contas, no parecer às contas do Estado de 2007-2008, assinala criticando o atalho que foi usado para este pagamento. Portanto, não há, na verdade, um pagamento formal da taxa de recursos hídricos. Há uma negociação em que o Ministério do Ambiente efetivamente consegue, receber uma parte da compensação que tinha sido definida de 759 milhões. E isso é uma diferença que faz alguma diferença, porque, como acabou de ser dito, reduz o valor absoluto da compensação. A minha única pergunta, então, era a seguinte. Se pedia ao senhor professor que nos dissesse quem é que compunha, na preparação do Decreto-Lei 226/2007 e na preparação dos contratos de concessão das barragens, quem é que compunha a equipa do ambiente nos contactos com a economia? E quem é que compunha já agora a equipa da economia? E de que maneira é que o senhor ministro acompanhava essas negociações?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu peço desculpa, estou a ficar sem voz, não sei o motivo. Senhor, deve ser o ar-condicionado desta sala, mas não só. Senhor Professor Francisco Nunes Correia, um ponto de ordem à mesa. Senhor Deputado, faz favor.
Professor, apenas quando foi a Caixa de Depósitos, enganei-me, a Caixa BI, peço imensa desculpa. A avaliação feita não para a Caixa de Depósitos, mas para a Caixa BI, eu peço desculpa para a minha incorreção.
está retificado. Senhor professor, a palavra é sua, tem mais ou menos 10 minutos, faz favor.
Acho que não é preciso tanto. Ora bem, algumas destas questões já foram evidentemente objeto de trocas de impressões. A leitura de que a EDP foi isentada não me parece correta, porque na lógica do Ministério do Ambiente havia a intenção de cobrar esses 55 milhões e atribuí-los a uma determinada finalidade, e isso foi conseguido. Porventura, o que houve foi um desconto nas outras compensações que a EDP deveria, porque desses 759, disse, então 55 são da taxa de recursos hídricos, mas a taxa de recursos hídricos, ou o montante da taxa de recursos hídricos, reverteu a favor das finalidades estabelecidas pelo Ministério do Ambiente. Portanto, se foi retirado de outro sítio, alguém que se queixe, o EDP que se queixe, ou a economia ou as finanças. Mas do ponto de vista da tutela dos valores ambientais, essa taxa foi paga, como qualquer utilizador, e reverteu para aquilo que deveria reverter. Isto é a resposta que eu lhe posso dar. Agora, diz-me, desses 759, ainda por cima foi tirada a taxa de recursos hídricos e a avaliação feita por outros era do dobro. Senhor deputado, admito isso perfeitamente. Não estou em condições de o contrariar. Não tenho explicação para isso. Com certeza, o ministro da tutela terá dado explicações ou deveria dá-las. Julgo que inquestionavelmente, isso deve ser suscetível de esclarecimento, mas não estou em condições de o dar, e à parte a solidariedade institucional e as preocupações que possa ter como cidadão, dos valores que eu tutelava, a questão fundamental era pôr a andar grandes projetos do litoral que dependiam muito da cobrança dessa taxa. E nessa lógica a taxa foi cobrada. É o que eu lhe posso dizer e peço desculpa, vai sempre bater ao mesmo ponto. Como o senhor deputado Jorge Costa do Bloco de Esquerda referiu, houve uma consignação de uma parte. É exatamente isso. Houve uma consignação de uma parte. E essa consignação de uma parte satisfez plenamente as preocupações do Ministério do Ambiente. Se foi subtraída a outros, não sei. Outros aceitaram-no e, portanto, não sei o que isso quer dizer. Admito, e estou a falar, se calhar, a meter foice em seara alheia, admito que houvesse a preocupação de não onerar excessivamente uma determinada entidade que tem valor para o país e provavelmente foi considerado que essa solução era justa. O Ministério do Ambiente, e há alguém dizia, o Ministério do Ambiente cedeu, o Ministério do Ambiente, pelo contrário, o Ministério do Ambiente, discretamente, como sempre fez, impôs a sua vontade e ela teve seguimento. E a sua vontade era com o dispor de 55 milhões de taxa de recursos hídricos para lançar projetos de requalificação do litoral. E isso foi conseguido. Quanto à equipa, senhor deputado, tenho uma memória muito ténue dessas questões, porque houve vários assessores em vários momentos que lidaram com estas matérias. O Dr. Tiago Sousa Dalto, que já hoje foi referido, foi uma das pessoas que lidou com estas matérias. Lembro perfeitamente de com ele trocar impressões sobre estas questões. Um outro assessor meu, também, tal como o Dr. Tiago Sousa Dalto, pessoas de qualidade excepcional, foi o Dr. Sérgio Vasques, julgo que estou a dizer o nome bem dito, que entretanto se tornou mais tarde Secretário de Estado, não me lembro se do Orçamento, se do Tesouro, no Ministério das Finanças, que aliás foi um desenvolvimento interessante, porque criou do outro lado um interlocutor que conhecia bem os problemas e as dores do Ministério do Ambiente. Portanto, estes dois estão na minha memória como pessoas que potencialmente podem ter interferido nesta matéria. E, finalmente, uma pessoa que tinha uma consciência da temática dos recursos hídricos, como poucas pessoas tinham, que vinha desde tempos imemoriais e que, infelizmente, já faleceu, que era a doutora Laudemira Ramos, que desde os anos 80 acompanhava muito a questão da gestão dos recursos hídricos, nomeadamente as questões institucionais, e que não numa ótica financeira, como seriam o Tiago Sousa Dalto e o Sérgio Vasques, mas numa lógica de ambiente, acompanhou muito, mas muito de perto, todo este tipo de questões. Infelizmente faleceu há coisa de um ano e tal ou dois anos. E, portanto, e era chefe de gabinete substituta em várias circunstâncias. Estas eram as três pessoas que, na minha memória, poderão ter tido. Mas dos dois primeiros que referi, esta segunda, de certeza, que teve relevância, porque participava em reuniões em nome do Ministério, justamente por ter, digamos, a visão do ambiente. Os outros dois foram assessores em momentos diferentes da área financeira, poderão ter tido alguma relevância também, mas não estou em condições de lhe dizer, 12 anos depois, quem é que eram os interlocutores diretos. E peço desculpa de não poder responder mais, mas é tudo o que a minha memória me permite com segurança afirmar. Em qualquer dos casos, e se a senhora Presidente entende que eu ainda tenho um minuto, sim. Queria retomar duas ou três ideias, para mim, fundamentais nesta questão. Em primeiro lugar, a ideia de que, em 2008, foram atribuídas concessões à EDP sem concurso público. Repito, chame-se-lhe uma nova autorização, chame-se-lhe uma represtinação, chame-se-lhe uma nova, tendo em conta o histórico, a verdade é que a EDP, ela própria, era detentora de concessões antigas que tinham ficado de prazo suspenso. E, reportando aqui ou acolá, a lógica foi retomar essas concessões e isso é de uma extrema importância. Por outro lado, a ideia de que a taxa de recursos hídricos não foi cobrada, como eu já expliquei, foi um caso de exceção, porque ela foi diretamente entregue às finanças, como essa toda a compensação financeira terá sido entregue às finanças, e as finanças utilizaram-no para aquilo que na altura estávamos a ver como levar para a frente, havia uma certa dúvida, já nessa altura começavam a apertar algumas restrições financeiras, que depois se avolumaram muito nos tempos seguintes, temos dinheiros comunitários para fazer estes magníficos projetos de requalificação do litoral. E a comparticipação nacional, onde é que ela está? Vinda do Orçamento do Estado, para esquecer. E, portanto, o Ministério das Finanças acharam encantadora a ideia de dizer vamos usar este pagamento antecipado da EDP para o pôr ao serviço destes projetos de requalificação do litoral. Quando a taxa diz que serve, que a taxa serve para pagar despesas de administração, de estrutura, mas, sobretudo, para pagar despesas de requalificação. Esse princípio aqui foi totalmente aplicado. Foi melhor do que usar o dinheiro, repito, ironicamente, para fazer fotocópias. Portanto, a taxa foi cobrada nesta forma, neste sentido, e atribuída ou consignada a um fim muito útil. E esta é a memória que eu tenho de todos estes eventos de há 10, 12 anos.
Muito obrigado, Sr. Professor Francisco Nunes Correia, pela sua disponibilidade, os seus contributos para o alcançar do objetivo que persegue esta Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. Agradeço muito a sua presença. Senhoras e senhores deputados, antes de darmos por encerrados os nossos trabalhos, pedi-lhe só a atenção para duas notas. Pedia que fizessem chegar até sexta-feira a lista cronológica com conhecimento por todos os senhores coordenadores. Farão chegar este pedido por e-mail aos senhores coordenadores do nome das entidades que desejam e personalidades que desejam ouvir nos primeiros 7 dias que temos audição, 7 ou 5, olha, eu agora são antes do dia 20, porque vamos suspender os nossos trabalhos. Hoje é a última audição que realizamos. Suspendemos os nossos trabalhos da Comissão de 19 a 10 de dezembro, inclusive, para podermos acompanhar mais intensamente o orçamento e não colidir o trabalho desta Comissão com o Orçamento de Estado para 2019. E, nesse sentido, retomamos os nossos trabalhos dia 11. Dia 11, uma terça-feira, portanto, temos hipóteses de fazer duas. Quarta e quinta, uma. Portanto, estamos perante 4. Portanto, 11, 12 e 13 temos 4 audições, teremos depois, na semana seguinte, 18, 2, 19, 1. Dia 20 está proposta a audição do Sr. Professor Manuel Pinho. Portanto, 7 nomes. A pedia que fizessem chegar, se não houver 7 nomes, haverá 5 ou 6, depois teremos que fazer os respectivos ajustamentos. Até sexta-feira, para que, dentro do prazo legal da existência e da Comissão, se possa organizar os trabalhos e dar-lhe sequência. Damos por encerrados os nossos trabalhos, com agradecimento muito especial ao Sr. Professor e continuação de bom trabalho parlamentar a todas as senhoras e senhores deputados.